Boa noite a todos. Peço ao secretário que proceda a chamada, senhores vereadores.
Boa noite a todos. Antônio de Oliveira Bosco.
Presente.
Arnaldo Pereira dos Santos.
Presente.
Átila Dias de Moraes.
Presente.
Denilson Francisco Braga.
Presente.
Edson Gonçalves Júnior.
Presente.
Geraldo Gonçalves Mendanha. Presente. José Maria Gonçalves Santos.
Presente.
Leandro Silva Marques. Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Presente.
Renê Américo da Silva.
Presente.
Ricardo Luiz Oliveira.
Presente.
Rodrigo Campos Chagas.
Presente.
E Rosilendo Carmo Cardoso.
Invocando o nome de Deus e havendo o número regimental, declaro aberto o trabalho da reunião de hoje. Peço ao secretário que proceda à leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião extraordinária do dia 28 de nove de 2017, aos 28 dias do mês de setembro do ano de 2017, às 18h30, foi realizada uma reunião extraordinária da Câmara Municipal de Itabirito, ausente o vereador Leandro Silva Marques. O presidente José Maria Gonçalves dos Santos iniciou a reunião invocando o nome de Deus e solicitou ao secretário Geraldo Gonçalves Mendanha a leitura da ata da reunião anterior. Na matéria que compõe a ordem do dia, foram lidos projetos de lei número 50/2017, que altera as metas de prioridades da lei número 3011, 19 de junho de 2017, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária de 2018, de autoria do Executivo. Projeto de lei número 51/2017, que altera a lei número 2323, 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre os impostos sobre serviços de qualquer natureza e da outras providências de autoria do Executivo. Na segunda parte da reunião, os projetos de leis número 50 e 51 foram aprovados em segunda discussão. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião invocando o nome de Deus. E para constar, lavou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinado pelo presidente e pelo secretário. Sala de reuniões, em 2 de outubro de 2017.
A ata está em discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovada a ata da reunião anterior. Peço ao secretário a leitura das correspondências recebidas e expedidas.
Correspondência expedida. Ofício número 212/2017, cópias de indicações número 507/517/2017 e cópia dos requerimentos número 196/2017. Ofício número 213/2017, parabeniza a senhora Antoniette Rodrigues pelo excelente trabalho na área da educação. Ofício número 214/2017, parabeniza a irmã Claudete pelo excelente trabalho em prol do ISAP. Essas são as correspondências recebidas, essas são as expedidas. Recebida não tem nenhuma, senhor presidente.
Peço que seja apresentada a matéria em pauta, sem discussões e comentários. Indicações, requerimentos, moções, projetos e emendas.
Vamos para as indicações. Do vereador Renê Américo da Silva. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao senhor prefeito municipal realizar através da Secretaria de Obras e Serviços a colocação de 3 luminárias no poste na rua principal da localidade de Ponte Nova, no distrito da, na localidade de Ponte Nova, no distrito de Acuruí. Sala de reuniões, 2 de outubro de 2017. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao senhor prefeito municipal realizar através da Secretaria de Obras e Serviços a colocação de luminárias nos postes próximo à quadra de esporte na rua do Rosário, no distrito de Acuruí. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao senhor prefeito municipal realizar através da Secretaria de Obras a colocação de pavimentação asfáltica na rua Castanheiras, no bairro Monte Verde. Sala de reuniões, 2 de outubro de 2017. Essas foram as indicações do vereador Renê Américo da Silva. Agora as indicações do vereador Ricardo Luiz Oliveira. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao senhor prefeito municipal realizar por meio da secretaria competente uma avaliação sobre a instalação de um quebra-mola na rua Jequitibá, acima do número 87, bairro Monte Verde. A referida solicitação tem o objetivo de coibir a postura de motoristas quanto ao excesso de velocidade, o que pode vir a colocar em risco a vida dos pedestres. Trata-se de um pedido dos moradores da referida rua e adjacência. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao senhor prefeito municipal realizar por meio de secretaria competente uma avaliação sobre a necessidade de uma reforma no calçamento da rua Jequitibá, bairro Monte Verde. Trata-se de um pedido dos moradores da referida rua e adjacência. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja solicitado ao chefe do executivo, através da secretaria competente, o asfaltamento da rua Nenequim Filho, no Mazagão. Trata-se de um pedido dos moradores da referida rua. Sala de reuniões, 2 de outubro de 2017. Essas foram as indicações do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Indicações agora do vereador Átila Dias de Moraes. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência na forma regimental que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, a implantação de um quebra-mola no bairro Itaubira, na rua Ari Arduino de Araújo, encontrando com a rua José de Carvalho, bairro Portões. Justificativa: a colocação do quebra-molas naquela localidade muito contribuirá no sentido de reduzir a velocidade dos veículos, proporcionando maior segurança aos moradores daquela região. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência na forma regimental que seja sugerido ao chefe do executivo, através do órgão competente, a construção de um muro na rua Ouro Preto, na altura do número 30. Justificativa: a rua está em péssimas condições, pois não existe meio-fio e o asfalto está se desfazendo. Com a chegada do período de chuvas, a situação pode piorar, ainda mais colocando em risco a segurança e podendo ocasionar os acidentes. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência na forma regimental que seja sugerido ao chefe do executivo, através do órgão competente, a implantação de redutor de velocidade, abrigo em ponto de ônibus e estacionamento na praça em frente à Igreja Católica do bairro São José. Justificativa: sobre o redutor de velocidade, os moradores reclamam que já aconteceram vários acidentes, pois os veículos trafegam em velocidade acima do permitido no local. No ponto de ônibus, o abrigo está em péssimas condições, com assentos soltos, podendo ocasionar acidente aos usuários. Do estacionamento, moradores reclamam que, devido ao movimento de clientes do supermercado, o local fica cheio de veículos estacionados de forma irregular e causa diversos transtornos ao trânsito e impedindo entrada e saída de veículos de moradores do local. Sala de reuniões, 2 de outubro de 2017. Essas são as indicações do vereador Átila Dias de Moraes. Indicação agora do vereador Edson Gonçalves Júnior. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência na forma regimental que seja sugerido ao chefe do executivo, através de secretaria competente, a implantação de rede de esgoto no bairro Meu Sítio. Justificativa: trata-se de um pedido dos moradores do local que sofrem pela ausência de rede de esgoto referido bairro. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência na forma regimental que seja sugerido ao chefe do executivo, através da Secretaria de Obras e Serviço, a intervenção do município na rua principal para a construção de quebra-molas na altura do número 193, no bairro Meu Sítio. Justificativa: no referido endereço, os automóveis e motocicleta trafegam em alta velocidade, colocando em risco à segurança da população local. Essas indicações que eu li anterior e todas essas que eu vou estar lendo em seguida é do vereador Edson Gonçalves Júnior. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja sugerida ao chefe do executivo, através da Secretaria de Obras e Serviços, a intervenção do município na rua Bela Vista para construção de quebra-molas na altura do número 210 no bairro Meu Sítio. Justificativa: no referido endereço, os automóveis e motocicletas trafegam em alta velocidade, colocando em risco a vida dos moradores, das crianças que ali residem. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência na forma regimental que seja sugerido ao chefe do executivo, através da Secretaria de Obras e Serviços, a intervenção do município na rua Estrada dos Cruzeiros, a Estrada dos Coqueiros, para colocar de uma grade em um bueiro e a retirada de entulho próximo ao número 160 no bairro Meu Sítio. Justificativa: na referida rua, o bueiro encontra 100 grades e cheio de entulho, impedindo a drenagem da água. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência, nos termos de mental, que seja sugerido ao chefe do executivo, através da Secretaria de Obras e Serviços, a intervenção do município na rua da Estrada das Curvas para colocação de meio fio. Justificativa: no referido local foi feita a pavimentação sem a colocação de meio fio, onde toda a sujeira desce para o meio da rua e com a chuva entope os bueiros, trazendo transtorno aos moradores. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência na forma regimental que seja sugerido ao chefe do executivo, através da Secretaria de Segurança e Trânsito, a ampliação dos horários de coletivo no bairro Meu Sítio. Justificativa: trata-se de um pedido dos moradores do local que necessitam da ampliação dos horários do coletivo. Sala de reuniões, 2 de outubro de 2017. Essas são as indicações do vereador Edson Gonçalves Júnior. Tem mais umas outras indicações aqui que eu vou estar lendo, são do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, a viabilidade de implantação de atividades esportivas gratuitas, como natação e hidroginástica, disponibilizando, inclusive, profissionais qualificados para acompanhar as pessoas que aderirem ao projeto. A referida sugestão tem o objetivo de incentivar a prática de esporte, contribuindo para uma melhor qualidade de vida dos moradores, principalmente para aqueles que necessitam das atividades com recomendações médicas. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao senhor prefeito municipal realizar por meio de secretaria competente uma avaliação sobre a instalação de uma faixa de pedestre na via livre ao lado do sinal, no estacionamento entre a João Pinheiro e a Avenida dos Inconfidentes. A referida solicitação tem como objetivo de garantir a segurança dos pedestres que necessitam atravessar a via mencionada. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao senhor prefeito municipal realizar por meio de secretaria competente uma avaliação sobre a instalação de uma faixa de pedestre na rua João Pinheiro, bairro São José, na altura da escola Epigênio Oliveira Batista. A referida solicitação tem como objetivo de garantir a segurança dos alunos pedestres que necessitam atravessar a via mencionada. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, a viabilidade de criação de uma academia ao ar livre, bem como de uma área de lazer para os moradores do distrito do Mazagão. A referida sugestão tem o propósito de garantir à comunidade local um ambiente de lazer e recreação. Trata-se de um pedido dos moradores do referido à localidade. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência nos termos mentais que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, uma manutenção da estrada vicinal na Grota da Mina, com patrolamento e colocação de minério. Trata-se de pedidos dos moradores e do referido à localidade. Sala de reuniões, em 2 de outubro de 2017, Ricardo Luiz de Oliveira, vereador. Vamos para os requerimentos. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos mentais, que seja enviado um ofício ao prefeito municipal, solicitando que seja enviado a esta Casa Legislativa cópias do processo licitatório de obra realizada no entorno da Praça Doutor Guilherme, bem como que conste em cópias a medição exata da área revitalizada. Senhor presidente, aquele a Vossa Excelência nos termos mentais que seja enviado um ofício ao senhor Geraldo Magno e toda a equipe da Rádio Cidade, cumprimentando-os pela passagem do aniversário da emissora, que completou 20 anos no ar, no último dia 23 de setembro. São muitos anos de história, levando informações e entretenimento aos quatro cantos de nossa cidade. Senhor presidente, aqui a Vossa Excelência nos termos mentais que seja enviado um ofício ao jornalista Romeu Arcanjo, cumprimentando-o pelo excelente trabalho que vem desempenhando à frente do site Minuto Mais do Impacto Atual, levando notícia, informação e entretenimento. Romeu tem uma bela história ao longo de muitos anos na área da comunicação de nossa cidade, levando ao site Minuto Mais a se tornar o 20º site de notícia mais acessado de Minas Gerais. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência nos termos mentais que seja enviado um ofício ao jornalista Marcelo Rabelo, cumprimentando-o pelo excelente trabalho que vem desempenhando à frente do seu portal Mova-se Itabirito, levando notícia, informação e entretenimento em suas páginas. Pessoas como Marcelo engrandecem todo o processo democrático de ideias. Sala de reuniões, 2 de outubro de 2017. Esses são os requerimentos do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Os requerimentos agora da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Senhor presidente, aqui a Vossa Excelência nos termos mentais enviar convite ao presidente da Liga Desportiva de Itabirito para participar de uma reunião da Câmara Municipal, sala de reuniões, 2 de outubro de 2017. Senhor presidente, aqui a Vossa Excelência na forma de mental que seja solicitado à Secretaria Municipal de Esportes enviar a cópia de prestação de contas dos seguintes eventos realizados no ano de 2016: corrida de rua, golden bike, trairum, corrida de montanha. Sala de reuniões, 2 de outubro de 2017. Senhor presidente, aqui a Vossa Excelência na forma de mental que seja solicitado à Secretaria Municipal de Esporte enviar cópia de prestação de contas do time de vôlei realizado no ano de 2016. Sala de reuniões, 2 de outubro de 2017. Esses foram os requerimentos da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Os projetos de lei. Projeto de lei número 55/2017 denomina vias públicas no bairro Dona Lila, neste município, e dá outras providências de autoria do Executivo. Matéria nova. Projeto de lei número 56/2017 dispõe sobre a concessão, subvenção de auxílios financeiros e contribuição para o exercício de 2018, de autoria do Executivo, matéria nova. Projeto de lei número 57/2017, lei orçamentária anual, estima receita e fixa despesa do orçamento fiscal do município de Itabirito para o exercício de 2018, autoria do Executivo, matéria nova. Projeto de lei número 58/2017, institui plano plurianual do município de Itabirito para período 2018-2021, de autoria do Executivo, matéria nova. Projeto de lei número 46/2017, cria Conselho de Política sobre Drogas e dá outras providências, autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes, em primeira discussão. Projeto de lei número 48/2017, denomina o Centro de Referência Assistência Social CRAS de Maria Loura, de autoria do Executivo, em redação final. Projeto de lei número 50/2017, altera as metas e prioridades da lei número 32/11 de 19 de junho de 2017, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2018. Autoria do Executivo, em redação final. Projeto de lei número 50/2017, altera a lei 23/23 de 22 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o imposto sobre serviços de qualquer natureza e dá outras providências, de autoria do Executivo, matéria em redação final. Matéria do Executivo, em redação final. Senhor Presidente, essas são as indicações, requerimentos e os projetos de lei da matéria que compõem a ordem do dia.
Antes de passar para a segunda parte do trabalho, encontro nessa casa aqui hoje o senhor Antônio Pereira da Cruz, né? Todo mundo conhece o Antônio de Senei, eu conheço o Antônio de Senei, né, Antônio? E você tem 10 minutos para fazer a explanação sobre a folha do livro que vai acontecer a partir do dia 4 até dia 8. Fique à vontade aqui na tribuna.
Primeiramente, eu gostaria de contar com a compreensão que eu estou com a garganta muito irritada, então eu vou interromper algumas vezes para corrigir a fala. Mas cumprimentar o presidente, o vice-presidente, o secretário da mesa, excelentíssimos senhores vereadores, excelentíssima senhora vereadora Rose, funcionários da casa e cidadãos presentes. Muito prazer, meu nome é Antônio Senem da Cruz. Como diz aí, nascido e criado aqui em Teberito. E o que me traz aqui é que nós, eu e minha esposa, minha família, somos uma família de leitores, nós criamos um clube de leitura, o primeiro clube de leitura de Itabirito, que hoje é um clube de leitura ainda infantil, né? É o que a gente está chamando de clubinho da banca. A criança se associa, paga uma mensalidade e se torna uma leitora, um leitor, e todo mês ele vai receber um título diferente. E aí, no esforço de divulgação do nosso cubinho, né, já fizemos uma parceria com a Academia de Tênis e teve uma aula para os membros do cubinho. E procurando a sociedade como um todo, eu fui até a Biblioteca Municipal, quando então a bibliotecária Marisa nos falou da 12ª versão da Feira do Livro de Itabirito, que já tem 2 anos, eu acho, que não ocorre por uma questão de gestão. E aí, conhecendo o projeto e buscando desenvolver o clubinho, nós então nos propusemos a participar. E aí, participando de... É o descrição, isso. Então, tivemos a oportunidade de participar de uma reunião em que estava a Desita, e alguns empresários que foram convocados e convidados para poder conhecer o projeto, né? Esse projeto já é um projeto aproveitado de versões anteriores, dado ao pouco tempo que tivemos para desenvolver o projeto, em função até da Feira de Desenvolvimento Econômico, que monopolizou muito a atenção dos técnicos da Desita. E aí, então, aproveitamos o material do ano anterior, mas... a essência dele a gente ajustou. Qual que é o grande motivo que me traz aqui e o porquê que, infelizmente, esse projeto não teve sucesso? Não sei se é a questão da crise, não sei se são os valores de cotas passados pela Desita, mas as cotas de participação do empresário para o tópico que diz ali a aquisição de vale-livros. O que são esses vale-livros? São vale-livros que são dados para as crianças da rede municipal de ensino, que vão até a feira, que tomam contato com aquela enormidade, são quase 4 mil títulos, 4 mil livros, e muitas vezes eles não têm a condição financeira de adquirir esses livros. Então, dentro do projeto da Desita, segura um pouquinho, dentro do projeto da Desita, seria necessário a captação de recursos no valor de R$25 mil para propiciar a 1.250 alunos esse benefício de R$20 de poder frequentar a feira e comprar por R$20 títulos que, numa condição normal, poderiam valer 30, 35, 40, às vezes até 18, 15, mas nivelado nesses R$20. Bom, infelizmente, em função dos valores arbitrados para a participação do empresariado, cotas de R$ 2.500 ou R$ 5.000, a adesão foi muito baixa. Então, quando foi mais ou menos lá pelo dia 20, 21, 22 de setembro, eu, por intermédio de um e-mail, eu comuniquei a Desita que eu não poderia mais esperar que essa adesão acontecesse e, por minha própria iniciativa, eu, em casa, de forma, a gente fala tupiniquim, né, que é feito em casa, de forma artesanal, eu criei, então, o que eu chamei de um projeto de padrinhos benfeitores e eu, pessoalmente, né, de porta em porta, eu fui explicando e conversando com as pessoas, com os empresários, cidadãos, o intuito de adquirir a verba necessária para a aquisição desses vale-livros. E aí, de uma forma muito natural, eu coloco que a colaboração pode ser de 1, de 2, de 5, de 10, de 20, do número de vale-livros que ou o empresário ou o cidadão queira oferecer. Bom, e assim feito, até ontem, contabilizado, eu consegui 274 livros. Né? Por mais que o projeto da Desita não tenha rendido frutos, uma empresa, a Ita e a Gerdau, colaboraram. E a Santa Fé conseguiram 375 livros. Então, nós temos hoje exatamente 549 livros. Hoje, a hora que eu estava vindo para cá, a Marisa me ligou dizendo que, por hora, nós temos agendado na feira a presença de 842 crianças. Nós temos 550. Não é nem os 1.250. Quer dizer, já limitaram a visitação das crianças, não serão os 1.250, até pela carência dos vale-livros. E, além de não ser os 1.250, serem 550, ainda temos essa lacuna para chegar, pelo menos, né, nessas 842 crianças que já estão definidas como participantes da feira. Então, assim, eu uso esses 10 minutos que me foram concedidos por vocês no sentido de sensibilizá-los, se há possibilidade dessa nobre casa, né, assim, ressalto que, como cidadão itabiritense com 57 anos, eu falo que até uma vergonha, é a primeira vez que eu piso aqui, e vocês me perdoem, eu acho que vou aproveitar a oportunidade para poder vir mais vezes, achei muito interessante o trabalho que vocês fazem aqui, mas então, de uma forma resumida, é isso que eu gostaria de colocar para vocês, né? Da mesma forma que eu procurei cidadãos comuns, empresários pequenos, grandes empresários, médios, eu venho aqui levar essa mensagem de pedir, então, dinheiro, contribuição para comprar um livro de R$20 para uma criança que vai visitar uma feira e que, porventura, não tenha condição financeira de fazê-lo. E, no mais, né, também trazer até vocês algo que é um sonho pessoal e de minha família, mas que é o Clubinho da Banca, que com 5 meses de existência, ontem, hoje é dia 2, hoje são 2, né, nós já temos quase 100 crianças. E é muito gratificante a gente poder levar isso para os arredores de Itabirito, porque hoje as pessoas que têm condição financeira de comprar um bom livro têm que ir ao BH Shopping, numa livraria leitura, têm que ir no Central, como que é aquele shopping ali da Savassi, o Pátio Savassi, para ir numa Saraiva. E aí, a intuito nosso, né, a gente começou agora, mas tem um sonho grande, de poder, de uma forma móvel, portátil, desmontável, levar uma livraria para São Gonçalo do Bação, para Curuí, para Ribeirão do Eixo, onde quer que seja, e fora daqui também. Eu já venho conversando com algumas pessoas. A gente teve a oportunidade de participar da Ação de Cidadania sábado agora, e o nosso clubinho ficou junto do caminhão da FIENG, que chama Projeto Saberes. Esse caminhão, ele roda toda a região dos Inconfidentes, levando livros para que as pessoas possam ler no caminhão ou nos arredores dele, tem mesas, cadeiras, e levar a cultura, levar a leitura em rincões, em recantos que não tem condição para isso. O clubinho da gente se propõe na mesma linha de fazer isso. Eu já desenvolvi uma prateleira que é possível de ser desmontada e colocada no carro. Então, são essas duas coisas. Apresentar o clubinho e solicitar a vocês, acaso considerem que o projeto é justo, é viável, é útil, eu aceito, o clubinho aceita, a 12ª Feira do Livro aceitam essa contribuição. É isso.
Senhor presidente, posso só dar uma... Bacana a gente ver isso aí, parabenizar. E você, como a reunião da Câmara é transmitida, você pode deixar seu contato, seu telefone, para que as pessoas possam estar entrando em contato com você, né? Algumas pessoas que que ouvem a reunião da Câmara e poder, né, fazer essa doação, poder ajudar, que você deixa seu contato, passa onde que possa também, as pessoas que quiserem levar o livro também, okay, né? Mas que possa estar no local onde que possa estar entrando em contato com vocês.
Obrigado. Bom, o clubinho da banca é vinculado à banca 1º de maio. Então, o endereço é Praça 1º de Maio, sem número, uma banca de jornais e revistas, que hoje a gente vende livro lá, e foi daí que tudo começou. Então, é um endereço mais do que simples, aqui do lado dessa nobre casa, é bem aqui na Praça 1º de Maio, de frente da Caixa Econômica, de frente da Prefeitura. O telefone é 984-28-1428. Então, repito, 984-28-1428. Com relação à doação de livros, também no sentido de distribuir a cultura, de trabalhar por um mundo melhor, a prefeitura, ela tem a biblioteca pública, ela tem pontos de distribuição de livro. Tem um ponto no cinema e logo após a feira vai ter um ponto na nossa banca. Como que funciona isso? Os livros ficam lá. Quem se interessar por eles, pega, leva, lê, com o compromisso de devolver. Então, a doação de livros, ela realmente, não para esse evento, para a feira, ela é muito importante e saudável, porque nós, em parceria com a biblioteca, vamos administrar um ponto de coleta de livros aqui, junto da Banca 1º de Maio, aqui na Praça 1º de Maio. Então, eu agradeço muito, vereador, essa sugestão de doação dos livros, ainda que não seja o motivo da 12ª feira, mas vai ser importantíssimo para, aos poucos, a gente ir distribuindo esses livros e, a cada vez mais, transformar Itabirito numa cidade de leitores.
Mais algum vereador que eu pergunto? Marcos.
Boa noite a todos, senhor presidente. Rapidamente, Antônio, parabenizá-lo pela iniciativa. Pelo que eu entendi, você ingressou na Feira do Livro de forma voluntária, através do clube.
De forma voluntária.
Isso é importante destacar, porque faz muita diferença para a comunidade, para a cidade, integrando de forma voluntária, trazendo esse grande benefício para a nossa comunidade, que é o estímulo à leitura. E nós sabemos que estimular uma criança a ler, a desenvolver esse hábito, faz toda a diferença em qualquer lugar do mundo. Então, primeiro, registrar. Pelo que eu entendi, você inseriu nesse projeto de forma voluntária. Segundo, já manifestar, conta com o meu apoio, que a gente puder, dentro das condições, contribuir na compra do livro aí, do Vale Livro, né?
Vale Livro.
Para disponibilizar para as crianças. E destacar, né, que a Feira do Livro acontece do dia 4 ao dia 8, não é isso? No Salão dos Ferroviários, é uma iniciativa da Prefeitura, de Itabirito, em parceria com a biblioteca, aliás, a prefeitura através da biblioteca, da
Desita,
da Secretaria de Cultura, Patrimônio Histórico e Turismo, da Desita, com o apoio de voluntários, né, agora com o clube, com o clubinho da leitura,
clubinho da banca,
para realizar. E realmente é um momento que ainda o desafio se torna maior, porque, pelo que você falou, está sempre muito difícil, e agora muito mais, que buscar essa captação de recursos com a iniciativa privada diante desse período de crise.
Justamente.
Mas, por outro lado, surgem essas outras alternativas, né, com a sua colaboração.
Legal.
Então, destacar também que é uma iniciativa da Prefeitura, com a Desita, e com o Clubinho e com vários outros voluntários aí, nessa importante Feira do Livro. Eu, inclusive, tive a oportunidade, em 2013, de levar o projeto para a Desita. Era um outro contexto, conseguiu a captação de recursos com mais facilidade. O momento agora realmente mudou, mas aí nós não podemos acomodar, e essa iniciativa faz toda a diferença. Então, a minha fala aqui é para me colocar à disposição, que a gente puder ajudar, e parabenizá-lo, estendendo aí a Prefeitura, a Desita, por essa importante iniciativa.
Obrigado. Até complementando as palavras do excelentíssimo vereador Marcos Fortes, para que esse projeto acontecesse, foi necessário realmente a execução desse trabalho voluntário. E o que é o elemento principal numa feira de livros? São os leitores e os livros. Então, os leitores, a gente tem que fazer um trabalho de sensibilização, de divulgação, e ainda que tenha o material da Secretaria de Comunicação tardado um pouco em função, como eu disse aí, todo mundo muito apertado com a Semana de Desenvolvimento, nós, de forma voluntária, nos propusemos a procurar as principais distribuidoras de livros, as principais editoras de livro de Minas Gerais, e estão sob consignação, sob a minha responsabilidade, algo em torno de 4 mil livros. Se a gente for colocar o preço médio de 20, mas tem livros mais caros um pouco, eu estou falando de uns 100 mil, 120 mil reais sobre minha responsabilidade, aquilo que eu vender eu presto conta, aquilo que eu não vender eu tenho que devolver, toda a estrutura, aí, como também um pequeno empresário da cidade que acredita na leitura, acredita na capacidade de fazer com que os jovens, as crianças, daqui a pouco os jovens, e daqui a pouco também os adultos, porque a gente pensa que o clube vai ser um clube completo, gostem e desejem um livro. Então, teremos imenso prazer em receber a visita de vocês lá, e vocês verão que lá tem uma estrutura composta de material reciclável, as prateleiras são de caixote de madeira, os suportes são de madeira, de madeira reciclável. As pessoas, os atendentes, são universitários, pessoas em busca de oportunidade que, porventura, no momento, estejam sem ocupação. Então, isso que o vereador está dizendo da questão do voluntarismo, vários foram os empresários locais que, de forma voluntária, e não sei se a casa me permite nominar, mas vários, cada um a seu modo, propiciando a montagem da estrutura dessa feira. E aí o único ponto realmente que ficou e que me faz, repito, vir aqui é a questão do Vale Livro. Mas vale ressaltar não só o voluntarismo meu e de minha família enquanto proprietários do clubinho, mas o supermercado Jequiri me cedendo as caixas, os caixotes de banana, do Farid me cedendo paletes, da Ita Plantas me cedendo plantas para ambientação e vasos para composição do ambiente, a QSA do Rodrigo, um jovem empresário que está desenvolvendo equipamento de segurança. Essas pessoas contribuíram com o seu serviço. A Miriam, da padaria, da padaria São Sebastião, o presidente da casa, através do Quatro Estações, que eu sou frequentador, e vários outros. Eu acho que eu cometo até um erro de falar alguns nomes e não falar todos os nomes, mas pessoas comuns que, dentro da sua dificuldade, puderam propiciar 3 vale-livros, como, né, pessoas de mais poder aquisitivo puderam dar 50 livros, 60 livros, e assim por diante. E me perdoem aqueles que eu não falei, até por não extrapolar demais, já extrapolando os 10 minutos que o presidente me concedeu. Mas um agradecimento a todos.
Nós agradecemos a sua presença, Tony, sabemos do seu trabalho, da sua dedicação, né, com leitura. E essa casa está sempre à disposição, que assim for solicitado, para fazer essa votação.
Muito obrigado e desejo sucesso a todos vocês na gestão. E trago aqui, né, o meu carinho, meu agradecimento, e dizer que Itabirito, né, está em boas mãos pelas gestões dos senhores.
Muito obrigado e boa noite. Peço ao secretário que verificar o livro de palavra livre, se há oradores inscritos.
Sim, senhor presidente. Na ordem que segue: vereador Ricardo, vereador Geraldo, vereador Max, vereador Rocha, Edson, vereador Renê, vereadora Rose, vereador Antônio e vereador Arnaldo.
Antes de passar a palavra, agradecer a presença do senhor Orlando Caldeira aqui no plenário dessa casa. E com a palavra, o vereador Ricardo.
Boa noite a todos, mesa diretora, vereadores, vereadora, público presente e a todos que estão ao alcance da nossa voz aí. Meu boa noite a todos.
Boa noite.
Venho hoje aqui com alguns temas, apesar da gripe ter tomado conta novamente aí. Vamos lá para a exposição de alguns fatores importantes aí para a nossa sociedade. Pessoal, a gente se depara, às vezes, nas redes sociais com algumas marcações, até antecedentes aí ao dia de hoje. Inclusive, uma delas foi a questão do SESI, onde temos lá, que hoje é um local público da prefeitura, e temos lá uma grande piscina, né, e que foi falado talvez de se cobrar uma mensalidade a população está utilizando. Entro nessa casa hoje com uma indicação, sugerindo ao executivo que disponibilize aquele local, aquela piscina, para a população, através de cadastro, através dos processos, dos trâmites corretos dentro da prefeitura, né? Mas que seja disponibilizado aulas de hidroginástica, aulas de natação, né, para a nossa comunidade aí, que é muito importante a gente valorizar o esporte e diminuindo com isso o custo na saúde, né? Então, acho que é importante a gente valorizar mais uma vez o esporte de nossa cidade. Vem também solicitar, através de requerimento, a questão da obra da Praça Dr. Guilherme. Acho que foi uma obra importante, sim, a questão do calçamento, mas por conhecimento de causa, por já trabalhar nessa área, solicitei a cópia do processo licitatório para que possamos avaliar em detalhes os valores, né? Olhando o tamanho, dimensão de toda a área, para que a gente possa analisar a questão dos valores, porque são R$ 940 mil e em informações anteriores, inclusive uma que eu publiquei hoje, sobre a questão de uma unidade básica que ficava em R$ 875 mil. Então, assim, são coisas aqui, a gente não está para questionar. Eu quero ver em documento, quero ver a documentação toda, né? Se colocaram a placa, agora a gente avalia através da cópia do processo licitatório. Se estiver correto, parabéns, porque a obra realmente é necessária, mas os custos, a princípio, muito altos. A questão dos pontos esportivos de nossa cidade, né? Acabei de citar aqui a questão do SESI, onde a gente tem uma piscina que pode ser disponibilizada aí à população. A gente viu o nosso polo esportivo necessitando urgentemente de uma reforma. A gente vê a pista de skate hoje abandonada, né? Em fase de abandono. Está lá, assim, de não se entender o porquê que está naquela condição. Fui lá, fiz as fotos, fiz a verificação através de fotos, fui em loco para estar verificando isso. É muito triste você ver aquele pessoal que vem batalhando esse esporte, tentando crescer isso em nossa cidade, e a questão está lá abandonada, e a gente pede resposta, manda requerimento, mas a gente já acostumou também. O prefeito veio aqui semana passada e falou que respondia, que responde, que faz, que acontece, mas não responde e não acontece. Inclusive, como eu tinha conversado com ele, ele me prometeu as respostas, eu enviei para ele, solicitando sobre a questão das 36 empresas, que não foi eu que pus faixa na rua prometendo empresa. A população viu as faixas e hoje cobra. Não adianta falar que é processo, não importa. A população quer resposta, resposta concreta, certo? Então eu enviei para ele, de acordo com o que nós conversamos aqui, né, que ele se prontificou a enviar essas respostas para a gente. Eu cobrei dele através de um ofício, fiz um ofício ao gabinete, até por informações dele, da forma que a gente deveria fazer. E além da solicitação das 36 empresas, por quê? As respostas são vagas. Quais empresas são? Qual que é o problema ambiental que tem? Qual que é a dificuldade do licenciamento? Já que ele disse que vai responder, então aguardamos a resposta. Além desse requerimento que eu enviei para ele sobre as 36 empresas, o requerimento foi feito em março desse ano, esse das empresas, eu mandei mais de 18. Mais 18 solicitando respostas, porque as respostas não existem, gente. Né? Eu falei com ele do portal da transparência, não, a transparência existe, não existe não. Não existe não. Se você entra no portal da transparência hoje, as respostas são vagas, certo? E as informações não são concretas. Então o que a gente solicita, né, se fosse de uma forma clara e ampla, a gente não precisava fazer requerimento aqui mesmo, não. Né? Aqui eu não faço requerimento, não faço indicação. Problema é de quem não faz, eu faço. Eu acho que a população me cobra, a forma de eu dar a resposta à população é através de indicação e através de requerimento. Essa é a minha forma de dar a resposta. Então eu faço as indicações, faço os requerimentos, solicito sim. Não importa se um gosta ou se não gosta, eu estou aqui para atender a população de Itabirito. Se questionado for, vou fazer a solicitação através de indicação, através de requerimento e me coloco à disposição da população mesmo. Certo? Eu não estou aqui para atender 459 pessoas que acreditaram no meu trabalho, estou aqui para atender 49 mil pessoas, que é o município da cidade. Então, eu me coloco à disposição sempre aí e acho que as informações é direito do cidadão, o cidadão tem esse direito, certo? Então, quando se fala que a transparência ela é nítida, clara e ampla, é o que a gente não vê no dia a dia. Então, eu estou deixando aqui, tá, prefeito? Estou mandando a resposta de acordo com o que a gente conversou, né? A gente conversou até com muita educação, porque da forma que a gente é tratado, a gente procura tratar também, né? Então, assim, na semana passada o prefeito veio, a gente fez as solicitações, eu acho que tem que ser de uma forma ordeira e de uma forma coerente, mas tem que ser cobrado sim, tem que ser cobrado sim, né? Então, as respostas foram enviadas, as solicitações foram enviadas através de ofício. A solicitação das 36 empresas, vou falar de novo, não fui eu que coloquei faixas prometendo 36 empresas na cidade de Itabirito. O pessoal nos cobra emprego todo dia. Pode olhar o Facebook, pode olhar o WhatsApp, que está cobrando emprego na nossa cidade. Certo? E a população... Então, coloca claramente qual que é o problema ambiental. Nós fomos essa semana a Supre quanto à questão da liberação de Maravilhas 3. É claro, é um grande investimento para a nossa cidade. Né? Se a matriz econômica nossa hoje é uma matriz econômica mineradora, estávamos lá representando o município de Itabirito, estava junto com o vereador Rocha, vereadora Rose, vereador Geraldo, vereador Max. Estávamos lá em prol da população e da comunidade de Itabirito. Certo? Agora, se promete uma questão E essa questão, não é possível de vir, tem que ser analisado antes. Né? Tem que ser analisado antes. Não adianta a gente colocar isso e sair espalhando faixa. Chegar, vai chegar, aqui nós compramos até avião caindo. Não é assim não, gente. Aqui temos pessoas de respeito, temos que respeitar o cidadão de Itaberica. Certo? Então, se coloca informações vagas, informações alheias, onde a população não tem onde buscar força. Vou cobrar novamente, sim, e está lá e aguardo a resposta. Me falou que no outro dia mandava, já se passaram alguns dias aí, mas vou continuar aguardando, através desse ofício. Já que os requerimentos não respondem, né, então através do ofício a gente aguarda aí essa resposta. É, quanto à questão do aumento dos servidores, prometeu o aumento do servidor para o início do ano que vem. Estou cobrando no início do ano que vem, viu, prefeito? No início do ano que vem, estamos aguardando o aumento do servidor, o aumento do cartão alimentação, certo? Estamos aguardando, viu? E a volta do restaurante, pense com carinho, porque o povo precisa, né? O maior investimento nosso tem que ser o nosso funcionário, tem que ser a nossa base, né? Se investe no nosso funcionário, o nosso trabalho funciona melhor. Então, deixo aqui meu apelo para o senhor dar uma pensada com carinho no restaurante também. O senhor falou que não tem previsão. Então, aqui aguardamos aí também um pensamento aí do senhor. Outra coisa, os auxiliares administrativos 2. Mesma situação dos motoristas. Uns trabalham 6, outros trabalham 8. Agora parece que resolveu a situação dos motoristas, mas dos auxiliares não. Os auxiliares são servidores públicos na mesma linha. Já tem essa representação feita por mim no Ministério Público quanto a essa questão. Como a questão dos motoristas se resolver, aguardemos também que a questão dos auxiliares administrativos se resolva. Certo? Estaremos cobrando. Agora, o último tema finalizando, deixo aqui a minha chateação, indignação de passar na estrada do Cardoso, ver lá um loteamento mal planejado e mal feito, onde a estrada está lá, que não tem condição de transitar, chove, o pessoal que está lá no alto do Cardoso não consegue passar, né? Se cobra manutenção, já tem longa data cobrando, a máquina está não sei aonde, ok, o povo do Cardoso, o povo do Santa Clara fica ilhado, certo? Lá tem moradores, como tem moradores no Bela Vista, como tem moradores do Bar de Lourdes, no Munu, no São José, os moradores do Cardoso, do Santa Clara, são moradores de Itaberito também. Então a atenção tem que ser a mesma. Certo? Agora, se faz um trabalho preventivo, não estávamos com o problema que está lá hoje, com dificuldade de transitar no local. Mas não é só lá não. Temos um problema lá, problema no Calado, certo? Já vem cobrando aqui. A estrada do Boninas no Saboeiro, a estrada do Marzagão, a estrada da Grota da Mina e uma estrada interessante aqui, que é a estrada Rua H, Rua Ouro Preto, no distrito de Acuruí. Onde por hoje recebemos aí informações, inclusive com fotos, que estava sendo feita uma manutenção. Estrada vicinal não faz manutenção, não é com terra não, gente, é com minério, cortando água, se faz canaleta, se coleta água, para se manter a estrada em condição de se transitar, certo? Agora, se atende A ou se atende B, se a população está sendo atendida com máquinas e caminhões, mas agora vai ser o seguinte, já que existem prioridades de atendimento, pelo que a gente está vendo, está existindo prioridades de atendimento, então toda demanda de máquina e caminhão que chegar no gabinete vai estar direcionada. Por quê? Já que você pode atender A, B, então atende C, D, E, F, G, atende todo mundo. Certo? Porque cobra-se, se faz protocolo e o atendimento não é feito. Né? Eu não estou falando nem por mim como vereador. Ah, vereador de oposição que pediu, mas já não atendem mesmo. Estou falando a população de Itaberito pedindo. Né? Preciso de uma máquina, ah, estou precisando tirar um entulho. Tem entulho que fica 3 meses, 4 meses. Mas se existe a priorização, já que as estradas vicinais, apesar de bem cuidadas, as que foram feitas bem cuidadas, mas nós temos essas demandas aqui de hoje, que vocês podem ir em loco, vocês vão ver, não estou falando mentira aqui. Eu não subo nessa tribuna para ficar falando mentira. Eu trago a informação que a população solicita. Vocês podem ir em loco, vocês vão ver as dificuldades. Mas já que não está tendo essa condição para atendimento às estradas, e priorizações particulares,
particulares, que se atendam todos. Certo? Se atendam todos. Não se atenda A ou B, se atenda todos.
Boa noite a todos, muito obrigado.
Agradecendo as palavras do vereador Ricardo, com a palavra o vereador Geraldo Gonçalves Mendanha.
Senhor presidente Zé Maria, vice-presidente Rodrigo, vereadora Rose, amigos vereadores, funcionários da casa, imprensa, público presente e a todos onde a nossa voz chega. Eu quero iniciar a minha fala aqui hoje, só na questão de dar, mas a gente tem que dar um justificativo quando a gente vê, às vezes, certas cobranças. E a gente tem que ver que a administração, ela vem e vem preocupando, sim. Inclusive, até uma indicação aqui do vereador Ricardo hoje sobre a estrada da Grota da Mina. Na semana passada, na quinta-feira, tivemos uma visita em loco com o Otávio João, a ponto de estar mostrando determinados lugares, onde que tivemos até o grande apoio, né? E quero agradecer aqui a comunidade da Grota da Mina, porque a gente vê, a grande dificuldade é quando você chega para um produtor que tem ali a sua propriedade na zona rural e o pede para que deixe fazer uma caixa seca dentro da sua propriedade a fim de tirar a enxurrada da estrada para onde houver a colocação de material, essa colocação de material ela não venha a descer com as chuvas. Então lá nós tivemos, foram feitos já três poço seco, né, aonde que falta agora terminar colocando algumas canaletas. Então já tem uma programação, hoje estive conversando aqui com o vereador Rodrigo, aonde que as máquinas que estão na comunidade do Ribeirão, tão logo vai estar acabando lá, eles vão estar voltando para e fazendo toda a estrada da Grota da Mina. Com relação também à parte que dá acesso ao chacreamento lá do Santa Clara, Cardoso, a gente sabe, uma vez eu estive conversando com o diretor, com o Marco Aurélio do Urbanismo, onde foi me dito, né, que aquilo ali envolve um processo ambiental, onde que entraram contra os empresários que ali estavam fazendo aquele empreendimento, e na qual tem todo esse problema, onde que foi feito e teve um embargo ambiental, então aonde que estão aguardando aí, mas eu acredito que o processo não parou e eles estão entrando aí com recurso para poder falar. Eu gostaria até de falar aqui, assunto que tende a falar, eu ia até falar para o Ricardo, por algumas coisas que ele questionou, mas ele deixou o plenário, se ele estiver ouvindo, gostaria de convidá-lo, porque a gente tem que falar com a pessoa. Né? Foi dito aqui, com relação às 36 empresas, é muito fácil chegar aqui hoje e ficar bravo da forma que ficou e não ter falado dessa forma no dia que o prefeito aqui estava. Né? É muito fácil nas redes sociais, sentado ali por trás, crucificar o prefeito, crucificar o município, crucificar qualquer um diretor da ida da Delfá embora. São debates que a gente vem, todos nós, a gente não queria isso. Então, assim, e o Max foi muito feliz em uma das colocações dele aqui na semana passada, aonde que ele trazia uma matéria do jornal da época, né, Max? Falando sobre o que estava acontecendo. E a gente vê hoje uma Delphi, acho que tinha não sei quantas unidades, tem três. E às vezes pega e crucifica o prefeito, ainda mais do que tudo. O próprio prefeito disse que poderia ter qualquer gestão, qualquer prefeito, que a partir do momento que uma empresa, depois de ter, claro, vários benefícios aqui, eu, vereador nesta casa aqui mesmo, votei alguns benefícios para ela, quando foi aquela outra implantação daquele outro galpão, que ela veio alegando que se não tivesse aquele outro galpão, que iria embora, que outro município daria outro galpão. Foi passado para ela, e aí depois, agora de tudo vem. Então, assim, com relação às 36 empregos, o Alex respondeu muito bem. Não adianta agora chegar aqui e querer colocar que o prefeito está errado, que o prefeito tem. Como ele próprio disse, nós estivemos na Supran, eu, o Max, o Ricardo, o Rocha, a Rose, aonde lá estavam vários funcionários Vale, ali levando aquele apoio, por causa de quê? Ano passado, eu nem vereador era, mas estava lá com o vereador Rocha, o vereador Max, aonde que essa LP foi liberada para Vale, numa votação muito difícil, né, o Max? Nós chegamos lá numa reunião para 1h, saímos de lá quase 7h, né? E aonde tivemos ali, usamos a palavra para poder colocar a importância de uma empresa como Vale Mineradora, aqui no município de Itabirito, como grande parte, que paga uma grande parte ainda da receita da nossa cidade. E aí, Vossa Excelência, lá na reunião de sexta-feira, viu a dificuldade. Aonde que uma LP liberada ano passado, o condomínio Vale dos Pinhais, junto com uma outra ONG e Ministério Público, entrou com 3 recursos para poder derrubar essa LP. Aí todo mundo vê o desespero da empresa, que aonde que se não tiver esse projeto Maravilhas 3 a ser implantado em Itabirito, a Vale até 2020, ela começa com aquele processo de desarticulação, de começar a ir embora, de começar a reflorestar aquilo que tem. E aí a gente vai vendo Itabirito, como foi dito hoje, estivemos novamente presente hoje, eu, o vereador Max e o prefeito Alex, na reunião, numa audiência hoje, na Comissão de Minas e Energia. Itabira, daqui 15 anos, não tem mais nada não. Ele disse lá hoje que vai virar uma cidade velório. Então, foi essas coisas que a gente vê. E ver uma dificuldade como o Supran, que leva desde 2011 para poder estar liberando o licenciamento para uma empresa que tem que ser constante com seus impactos. E aí a gente pega aqui, foi muito bem dito pelo prefeito aqui, que as empresas vão vir para Itabirito, mas depende dessas licenças ambientais, e a gente sabe a morosidade de que é o projeto. A gente vê a dificuldade que o DMPM está hoje, como foi dito lá hoje pelo deputado federal, relator das medidas provisórias, Marcos Pestana, onde que ele diz o seguinte, que às vezes as pessoas pensam que a cidade vem naquela exploração de uma vez só, onde que vai abrangindo, daí a pouco a exploração de minério é tão mais rápida e a cidade pega e fica desolada. Então, a gente tem que ver, e ele mesmo diz que o DMPM hoje está praticamente num estado de calamidade. E isso foi dito lá sexta-feira. Mas é muito fácil. Quando o prefeito estava aqui, não foi assim, dessa forma. Agora, como o prefeito não está, é muito fácil falar, ué. Bater cachorro morto é muito fácil. Depois que não viu ele agora. Quando estava presente aqui, por que não trouxe esse questionamento? A gente vê tantos requerimentos sendo feitos aí, tem que cobrar um pouquinho, quanto o erário público. É tanto requerimento que pede cópia, diz cópia daquilo, eu acho que tem que trazer até uma caminhonete aqui de papel, e não vai ter conta de ler. Agora, faça um requerimento para visitar em loco, vai com seus assessores, pede um assessor lá, senta lá na sala de licitação, pega as pastinhas, verifica, tudo, se tiver alguma dúvida, pergunte. Eu acho que é muito mais fácil caminhar dessa forma, que vai ser muito mais abrangível, porque muitas das vezes tem coisas ali que nós, como vereadores leigos, não vamos entender aquela razão. Mas é muito fácil. Fiz requerimento pedindo papel. Fiz isso pedindo aquilo. E depois não veio, aí é muito fácil criticar. Então, eu quero deixar claro que a gente temos que fiscalizar sim. A gente vê essa obra lá que foi tão cobrado que não tinha placa. Colocou a placa, agora que é todo. Então, que faça um requerimento, vá lá, faça uma visita em loco, senta lá. Se tiver alguma dificuldade, chama os advogados que fazem, ajuda a parte da licitação. Pega, chama o pregoeiro. E também faça outra coisa, leva o seu advogado para contrapor, e aí sim, tira dali, que fica lá sentada a tarde toda, olhe, tem certeza que não vai furtar e não vai negar com relação a isso. Mas é muito bom a gente querer o papel e depois falar que não está sendo atendido. Então, são coisas que a gente, tem hora que a gente fica meio chateado com relação a isso. Agora, deixar claro também, que como diz aqui, que o prefeito falou que não tem a previsão certa de voltar com o refeitório. Como ele próprio disse aqui, ele vai voltar com o refeitório. Mas a partir do momento que ele tem um orçamento na mão, que a cada mês que passa, cai alguma coisa. E a gente vê, não é o cenário Itabirito, não. Eu quero aqui citar um exemplo claro, que a gente quando participa, e a gente trabalha, igual eu trabalhei ativo, quando em 2013 montei a minha sorveteria, rapaz, eu ia trabalhar numa alegria final de semana. Você vender ali 5, 6 mil reais de sorvete num sábado, no domingo, você ia para casa rindo à toa, você vê o freezer tudo vazio de sorvete. Mas nos finalmente, depois quando chega aí 2015, 2016, você sai de casa num dia de pai, que você sabia que era um movimento bom, você chegar lá e vender R$100 e você não vê as empresas que estavam aqui, aquele boom na cidade, salário, um aluguel que você pagava aí, que antes que era de R$1.000, você pagar R$3.800 de aluguel. Então, isso é, tem hora que foi debatido lá hoje na audiência, esse inchaço que muitas das vezes as empresas mineradoras, quando vêm, igual nós aqui em Itabirito, de colocar essas pessoas, o impacto que é trazido também para a saúde do município, para a educação do município, que a partir do momento que essas pessoas vêm para a cidade, a obrigação é do prefeito, a obrigação não é do prefeito não, porque o prefeito só está ali administrando, a obrigação é da municipalidade, é do município, é de atender na saúde, é de atender na educação, é de atender no lazer, é de atender no esporte. Então, a gente vê tudo isso, isso hoje foi muito debatido lá hoje. E aí a gente quando coloca, quando eu fechei a minha sorveteria, que fechei, que falei assim, é melhor eu fechar do que as coisas não andar. Então, e a gente vê amorosidade mais ainda. É em dizer que hoje que eu recebi o telefonema que consegui me encerrar a sorveteria com os documentos, por causa de Receita Federal, por causa dos trâmites e as burocracias que há, hoje. Então, muitas das coisas, é muito fácil a gente transferir responsabilidade. Mas a gente também tem que olhar e a gente tem que trazer junto, não é só crucificar, não. Igual estivemos lá semana passada, apoiando a Vale, apoiando ela, apoiando as empresas mineradoras, como fomos também visitar aquela reunião que a gente teve com o Alex em relação da área de amortecimento, né, que estava atingindo, não era somente Vale, era SAFME, era vários outros empreendimentos, que a gente não é contra a mineração, não. E aí nós estávamos lá presente semana que vem na Supran, uma reunião demorada, uma reunião cansativa, aonde que a gente viu lá, além do ponto que estava Itabirito em pauta, que era o 5.1, o 6.1, que ia ser a liberação da LO e da LI, tirou de pauta. Aí quando vê vários outros empreendimentos, várias outras empresas lá, de outros municípios, as mesmo lá que tinha pedido vista, entrado com recurso contra a Vale, pediu vista de tudo. Eu não sei nem o nome dela, como é que é o nome daquela conselheira lá? É Andréia? O Rocha? Andréia Rocha? Andréia? Maria Tereza? Né? E às vezes foi até contra nós, falou que nós vereadores de Itabirito estava caminhando na contramão, que nós estava lá defendendo a mineração, que o minério dá uma safra só. Ela não precisa dizer isso para a gente, que a gente está cansado de saber. E hoje lá o Marco Pestana disse uma coisa muito bacana, que foi muito bem lembrado para mim, e eu fiz questão de gravar ela aqui, ó. O minério debaixo da terra não tem valor nenhum, não. O minério debaixo da terra é uma terra lá, ó, é uma terra julgada. E aí, nós estamos falando da defesa que nós tivemos em favor da Vale semana passada, hoje lá na Assembleia Legislativa, junto com o presidente Diego Andrade, o João Vitor, deputado estadual João Vitor Xavier, que é presidente da comissão, Minas Energia, é presidente da comissão de Minas Energia, aonde que estava ali pautado, né, sobre... essas medidas provisórias sobre o CEFEM. E quero destacar aqui mais uma pessoa que lá hoje fez uma apresentação, igual ele disse lá hoje, eu não estou aqui eu não, Valdir Salvador Juninho, ele falou, eu estou aqui hoje representando todos os municípios minerários, porque ele como superintendente da AMIG, e lá estava o presidente da AMIG, que é o prefeito de Nova Lima, Vitor Penido, que pediu com muita sapiência, falou assim, quero dar a minha palavra a quem de direito sabe falar o que vem acontecendo. Logo após, depois o Juninho também, na forma técnica, passou para a Priscila, que é advogada. Então, falou com conhecimento de causa, na qual o representante das empresas mineradoras que lá estavam, ele ficou olhando e falou o quê? Comparando o gráfico sobre a mineradora, sobre a mineração no Brasil e sobre a mineração na Austrália. Então, quer dizer o seguinte, estamos aí juntos, né, apoiando a Vale, apoiando o emprego, né, e apoiando o município que tem a sua receita, né, como está lá nessa medida provisória. Então, assim, pedindo, né, a cada um vereador aqui, como foi dito lá hoje pelo presidente da AMIG, o Vitor, pelo Juninho, só encerrando, senhor presidente, que peça o seu deputado federal, né, o apoio para poder votar, porque como ele disse, se não... não caminha, e aí os municípios, a gente dizer, o município como Itabirito, os outros municípios pequenos, tem muito, mas fica aqui o meu agradecimento, presidente, e o mais, uma boa noite a todos.
Agradecendo as palavras do vereador Geraldo, Com a palavra, vereador Marcos.
Senhor presidente José Maria, vice-presidente Rodrigo Campos, secretário Geraldo Mendanha, colegas vereadores, vereadora, público presente, funcionários da casa, internautas que nos ouvem, né, através aí da Rádio Câmara, está sendo transmitido, não está? Está, né? Então, cumprimento os internautas. Assessores, uma boa noite a todos.
Boa noite.
Senhor presidente, eu quero iniciar aqui com dois assuntos. Primeiro, registrar aqui meus votos de pesar pelo passamento do Adilson, irmão do vereador Denilson Rocha, viu, Rocha? Então, eu... Bom? Viu, né? Família grande, são quantos lá, né, Rocha? Então... Eu fiquei sabendo posteriormente, então registro aqui, tá, Rocha, meus votos pesar a você, extensivo a toda a família. E da mesma, e de uma outra forma, no contraponto, pesar de já ter retirado, falar da satisfação do retorno do vereador Léo nessa casa. A gente fica muito feliz com a sua volta, dar as boas-vindas nesse retorno aí ao vereador Léo. Alguns assuntos aqui já foram abordados, eu quero então aproveitar, dar prosseguimento. A questão aí da CEFEM, inclusive é um compromisso de trazer aqui em toda reunião plenária. O Geraldo já expôs muito bem aqui. A CEFEM, que é referente, sempre bom destacar para quem está, as pessoas que estão nos ouvindo, que a medida provisória 789, CEFEM, compensação financeira sobre exploração mineral, é o royalty da mineração, que está tramitando no Congresso Nacional com essa proposta que os municípios mineradores defendem e mudar a alíquota para 4% sobre o faturamento bruto. Então está nas fases das audiências. Eu estive terça-feira em Brasília, representando Itabirito, representando o nosso prefeito Alex. E hoje, né, Geraldo, como você muito bem expôs aqui, nós estivemos numa outra audiência na Assembleia Legislativa. Em Brasília, a audiência foi segmentada para ouvir os municípios mineradores e as instituições públicas. E hoje ela foi, vamos dizer assim, ela foi aberta a todo público. E aí realmente houve um embate muito forte com o Sindiestra, que é o sindicato que representa as mineradoras, e quem esteve à frente dos municípios mineradores foi o nosso ex-prefeito, Valdir Salvador, Juninho, que com muita propriedade desfez o recurso das mineradoras, falando principalmente que essa mudança vai proporcionar uma falta, vai impactar diretamente na competitividade das mineradoras. Mostrou lá, né, Geraldo, de uma forma clara, todos os estudos que já foram realizados, que a mudança que está sendo proposta, ela é viável. É uma mudança necessária para que os municípios possam recuperar sua capacidade, primeiro, para manter os serviços públicos que já existem hoje nos municípios, principalmente o serviço público avançando cada vez mais acima da média do país nas cidades mineradoras, que a gente reconhece que foi proporcionado pela arrecadação da CEFEM, mas com essa baixa agora, crise nacional e com o findor do ciclo áureo da mineração, está comprometendo já os serviços públicos dos municípios mineradores. E no segundo momento, para que possamos ter uma compensação financeira justa para que os municípios possam diversificar sua economia. Então, continua aqui essa mobilização para que cada cidadão das cidades mineradoras em particular, os cidadãos itabiritenses, nós, vereadores, possamos ingressar cada vez mais, mobilizando os deputados, pedindo um apoio mesmo, para que a medida provisória possa ser aprovada. Temos o prazo até final de novembro. E é interessante que realmente, na sexta-feira, nós estivemos já defendendo o licenciamento ambiental de Maravilhas 3. Parece que há uma contradição. Inclusive, eu falei aqui quando o prefeito esteve, algumas pessoas me criticaram. Uai, você defende o aumento da CEFEM, que é o royalties da mineração, e depois, contra a mineração, e depois você vai defender a mineração. Não tem contradição nenhuma. Para ter CEFEM, tem que ter mineração. Nós nunca fomos contra nenhuma mineração. Nós reconhecemos a nossa vocação natural de cidade mineradora. O que nós pedimos é uma CEFEM justa, porque ciclo da mineração é uma safra só. Ciclo da mineração não dá duas vezes, por mais que tenha inovação tecnológica. E os municípios mineradores não aguentam mais essa pressão para manter os serviços públicos. Eu até entendo quando tem as cobranças da oposição, e são válidas realmente, principalmente as cobranças construtivas. Mas não se faz nada de investimento se não tiver um recurso apropriado. E aí é importante esse engajamento. De uma CEFEM injusta, num projeto que nós vamos votar agora em redação final, quero até parabenizar o presidente Zé Maria, que convocou reunião extraordinária para aprovar esse projeto do ISS sobre cartões de crédito e débito, que passa o imposto a vigorar no município, que vai representar 5 milhões aproximadamente de reais a mais nos cofres públicos municipais. Importante essas ações, porque sem recurso financeiro ninguém faz nada. E olha, falei, quero ratificar aqui e confirmar que o maior presente que a Bilita está tendo esse ano é ver os serviços públicos funcionando e funcionando bem. O que a gente tem visto aí na maioria dos municípios brasileiros, inclusive com esses encontros sobre o assunto CEFEM, é uma calamidade que nós estamos passando. Tem município aí que atrasa funcionários públicos, município não consegue fazer o básico do básico. Então é importante cobrar, mas tem que reconhecer o momento que nós passamos. E mais importante ainda, mais essencial, ingressar nesses projetos que vão dar uma condição financeira para o município, para a gestão municipal, viabilizar essas ações. Não tem incoerência nenhuma, viu, Geraldo? É importante falar. Importante falar, isso ficou claro hoje na exposição na Assembleia Legislativa do Juninho. Olha, nós que mais defendemos as mineradoras, inclusive do quanto tem algum radicalismo ambiental, que é importantíssimo a questão ambiental. Mas quando vai para o radicalismo, nós somos os primeiros a defender, como o Rocha esteve lá, como o Ricardo esteve lá, como eu estive, Geraldo, vereadora Rose. Agora, temos que ter uma contrapartida justa aí. Temos que ter uma contrapartida justa. Você falou Itabira 15 anos para o termo da mineração. Itabira são 20 anos. E sabe quanto tempo levou para implantar a Coca-Cola? Que é o caso emblemático de diversificação econômica. Inclusive, todo mundo cita os outros municípios. E o senador Anastasia citou, na terça-feira passada, uma mesa redonda, falou, direcionou, para mim, você está representando Itabirito, vereador? Itabirito está muito bem, Itabirito tem Coca-Cola. Eu falei, sabe quanto tempo, senador, para implantar a Coca-Cola? 10 anos. Contar do início da escolha do terreno até sua finalização em 2015. E o outro lado, nós temos 2 décadas apenas de mineração. Sabe quanto a Coca-Cola vai representar na arrecadação inicialmente? 5% da nossa arrecadação. Sabe quanto que representa a mineração hoje? 75%. Fecha a conta, nós estamos atrasados e muito atrasados. Paralisou a mineração, acabou. Cidade velório, como foi falado lá. Então é importante a gente frisar esse momento. É questão de atração de empresas. Importante o debate, vejo de forma natural as cobranças. As 36 empresas, além de licenciamento ambiental, e a Vale, que é a Vale, vocês terem ideia do que é licenciamento ambiental, o nosso vereador Ricardo Avalle, com esse licenciamento de Maravilhas 3 desde 2011. Desde 2011. Então, as 36 empresas, existe um entrave no licenciamento ambiental. O município não está paralisado, fez um convênio para fazer o licenciamento no âmbito municipal. Agora, gente, a parte da prefeitura é buscar fomentar com local, com infraestrutura, com benefício. A outra parte não depende da prefeitura. Se houve uma falha, foi a forma que comunicou, que todo mundo erra. Que todas as gestões que passaram, que fizeram, que trouxeram alguma empresa, comunicaram de forma equivocada. Porque parece, quando se anuncia o protocolo de extensão de 36 empresas, que semana que vem as empresas já estão aí. Não é assim. Agora, não vejo problema nenhum se precisar de revisionar, de fazer uma revisão. Por exemplo, falei isso semana passada com a presença do prefeito. A via 040 ganhou uma sessão de uso. E confirmei que é a sessão de uso, vereadora Rosa. Ela já está falando em entregar a concessão da 040. Estão fazendo, como é que é o termo? Relicitar. Parece que é isso. Então, ela não pode ter mais a sessão, porque o processo é dinâmico. Agora, nós vimos lá que o Estado está com mais de 1.000 processos de licenciamento ambientais parados. Então, isso é dinâmico, tem que cobrar. E outra coisa, as empresas, gente, são públicas, as leis estão aí. Nós aprovamos as 36 empresas, é só entrar no site da Câmara, tem todas as empresas lá. Agora, tem que pensar o momento atual o seguinte, quais ainda vale a pena, quais os empresários ainda querem, estão dando continuidade, e quais que vale a pena para o município. Também tem um lado do município, quais são interessantes agora, porque o contexto mudou, já se passou 2 anos, então eu entendo que essas questões são pertinentes, desde que seja uma discussão propositiva. E terminando, senhor presidente, o meu último assunto aqui, eu quero mobilizar a todos os colegas vereadores um projeto de minha autoria, que entra nessa casa, ainda tem 3 minutos, dá tempo para comentá-lo, que é o COMAD, que é o que cria a lei, que cria o Conselho Municipal de Política sobre Drogas do município de Itabirito. Olha, um projeto importantíssimo, nós sabemos que um dos principais problemas sociais do mundo, não é de Itabirito, não vou nem falar que no nosso estado, no nosso país, é a questão das drogas. Haja visto aí o que passou o Rio esses últimos dias com a Rocinha, com a comunidade da Rocinha. Aquilo ali, a base daquilo ali, infelizmente, é a questão das drogas. Uma guerra ali entre 2 traficantes, olha o horror que virou o Rio de Janeiro. Olha que loucura. A questão das drogas são responsáveis por uma grande parte dos homicídios. A questão das drogas são responsáveis por uma questão de desestruturação familiar. Então, entro nessa noite com esse projeto que eu acho que é de insuma importância. Acredito e tenho convicção disso, que cria o Conselho de Política sobre Drogas. 2 observações importantes. Primeira, o Conselho, o projeto, ele não foi construído de forma unilateral. Poderia ser assim, mas fizemos, por mais que seja mais moroso, ele é muito mais construtivo quando é feito por várias mãos. E assim foi feito. Envolvemos aí, desde o Fórum Social de 2013, que o Rocha estava presente pela paróquia São Sebastião, onde mostrou-se ali que o principal problema de Itabirito hoje era a questão das drogas. Passou para um evento sobre redução de danos em 2013, essa é a cronologia. Tivemos um encontro com a saúde e entidades sociais em 2014, 2015. Tivemos um fórum para integrar as entidades que compõem sua política sobre drogas em Itabirito, em 2016, tivemos audiência aqui na Câmara com o deputado Antônio Jorge, convocado pelo Ricardo, e tivemos um encontro final ainda esse ano com as entidades do Poder Público. Senhor Presidente, se pudermos dar mais só 1 minuto para concluir, além do meu tempo. Então, teve todo esse envolvimento na construção desse projeto. Principais mudanças do projeto, ele passa de ser consultivo para ser deliberativo, é um grande avanço. porque ele vai proporcionar a construção, e veja bem, eu não tenho aqui a audácia, nós não tivemos a audácia de criar a política sobre drogas, não. O conselho que vai criar a política sobre drogas. Então ele passa de ser deliberativo, de consultivo para deliberativo. Ele passa a ser paritário, o conselho não era paritário. Ele vai ter 7 membros do governo e 7 membros da sociedade civil organizada. E ele vai integrar outras leis já existentes, como a Lei 2954 e a Lei 3027 de minha autoria, que obriga ações de prevenção e combate às drogas nas escolas e autoriza a prefeitura a realizar transporte a dependentes químicos até a clínica de internação gratuitamente. E, por fim, ele autoriza a criação do Fundo Municipal sobre Drogas do município. Então fica aqui a minha... meu pedido, agradecendo por esse minuto a mais, senhor presidente, meu pedido desse importante projeto para o desenvolvimento da nossa cidade, no sentido de instituir uma política de combate e prevenção às drogas. Senhor presidente, muito obrigado, uma boa noite a todos.
Agradecendo a palavra do Max, com a palavra do Rocha.
Senhor presidente, eu vou me abster. Obrigado.
Então, com a palavra, vereador Edson Gonçalves Júnior.
Senhor presidente, peço permissão para falar de onde estou.
Concedido.
Senhor presidente, demais integrantes da mesa, colegas vereadores, público presentes, internautas, boa noite.
Boa noite.
Eu gostaria de destacar aqui nessa noite, primeiro, vereador Ricardo, em relação àquele pedido você comentou na sua fala sobre aquela obra ali do final do Cardoso, nós fizemos essa indicação e ali é importante a gente unir forças e cobrar do empresário que está fazendo ali aquela obra, aquele empreendimento, que o empresário ele visa lucro, ele passa pelo procedimento legal todo, autorizativo para solicitar a instalação ali do loteamento. E ele tem obrigação e responsabilidade, não só no empreendimento dele, como dos impactos também ali. Então, aquela obra, realmente, ela se encontra embargada por questões ambientais, mas é importante a gente estar cobrando também do empresário, porque o objetivo dele é o lucro, é terminar ali aquele loteamento, vender e ter lucro. Então, é importante a gente cobrar, eu fiz aqui nessa casa a indicação, e é importante a gente cobrar do empresário também, para que ele tome as devidas providências, para que tudo não fique só na conta da prefeitura, mas que o empresário também assuma a sua responsabilidade, ele assuma também o seu papel junto com a sociedade. Eu queria destacar também, esse mês de outubro é um mês muito importante, é um mês que iniciou ontem, né, a campanha Outubro Rosa, e essa campanha é uma campanha de conscientização para alertar a sociedade, principalmente as mulheres, sobre a incidência de câncer de mama. Então, as pessoas que têm ou tiveram em suas famílias um parente, um familiar, um amigo vítima de câncer, sabe o quanto que é doloroso, o quanto que é difícil, o quanto que o tratamento é complicado. E é importante essa conscientização, incentivar principalmente as mulheres, né, a realizar o autoexame. Inclusive as unidades básicas de saúde, nesse mês, eles estarão realizando campanhas educativas, informativas, para que as mulheres façam o autoexame e, uma vez detectada a doença no início, o tratamento é mais fácil e a possibilidade de cura aumenta muito. Então, destacar isso, que nesse mês de outubro, a Secretaria de Saúde ela vai estar promovendo nas unidades básicas de saúde várias ações para conscientizar a população sobre a incidência dessa doença que tem se alastrado, tem multiplicado. E é importante a gente incentivar e levar as pessoas também a ter essa consciência para minimizar os impactos da doença. Nós tivemos também, na semana retrasada, a ação do nosso gabinete móvel lá no bairro Meu Sítio. Foi um prazer a gente estar lá no bairro, quero agradecer aqui ao presidente da associação, Alexandre, que nos fez o convite, no qual eu estendo esse cumprimento a todos os integrantes da associação e moradores que participaram e prestigiaram o evento que foi realizado lá no bairro, e falar para os moradores lá do meu sítio que os pedidos que eles fizeram, nós fizemos aqui na Câmara as indicações, nós tivemos também com o Alex, pessoalmente com o Alex, para levar as demandas lá do bairro, e algumas notícias a gente tem para falar lá para os moradores, né? Foi nos colocado, né, a par que a associação queria uma sede própria. Eu queria agradecer desde já ao prefeito Alex, que se comprometeu a fazer a doação de uma área institucional para a associação, para que em breve eles possam construir uma sede própria. Então, agradecer ao prefeito Alex por esse pedido que foi feito, e que ele se prontificou e se comprometeu a ceder uma área institucional lá para o bairro. Falar também dos pedidos, né, de rede de esgoto, que já foi, nós entramos em contato com o SAI, eles estarão elaborando o projeto para realizar essa grande obra lá no bairro. É um projeto, é uma obra demorada, mas já está em fase de projeto, então em breve o SAI vai estar realizando essa obra lá no bairro. E alguns outros pedidos ainda não tivemos retorno, mas tivemos a garantia lá do prefeito Alex, que ele vai sentar com os envolvidos, como dos coletivos, da ampliação, dos horários. Ele vai estar sentando com o pessoal da Serra Verde e com a secretaria, com os demais envolvidos, para resolver alguns pedidos, alguns problemas lá que os moradores, eles nos apresentaram. Um outro ponto também que eu queria destacar, eu queria dar os parabéns para a Secretaria de Segurança e Trânsito. É uma campanha que foi iniciada nessa terceira semana de setembro, acompanhando o calendário nacional da Semana Nacional do Trânsito. O projeto chama Projeto Ciclista Legal. Então, eu queria dar os parabéns aqui para os envolvidos que estão realizando esse projeto. E dentre as ações desse projeto, vão ser realizadas blitz educativas, já estão sendo realizadas blitz educativas, outdoors, palestras nas escolas, e está sendo realizado também um concurso com esse tema, ciclista legal, com os alunos da escola Manuel Salvador, onde 15 alunos da escola vão ser premiados, as melhores redações, elas vão ser premiadas, tudo conscientizando os alunos, a juventude, sobre essa questão da responsabilidade, legal do ciclista no trânsito. Então, essa questão educativa é importante. Eu queria dar os parabéns para a secretaria por promover essa ação e dizer que no dia 23 de outubro, esses 15 alunos que vão ser os vencedores, né, dessa ação, desse concurso, eles vão estar recebendo aqui a premiação aqui nessa Casa Legislativa. No dia 23 de outubro, presidente, eles vão estar aqui recebendo esse prêmio, uma forma de incentivo, uma forma de conscientizar, uma forma de trazer para os jovens essa questão legal. A gente vê aí muitos ciclistas, principalmente jovens, que desconhecem as leis de trânsito, que não cumprem as leis de trânsito. Então, essa ação achei muito interessante, muito legal. Queria dar os parabéns para o Anísio, que nos passou sobre essa campanha, para o Ézio também, que está à frente desse trabalho. Dá os parabéns, e no dia 23 a gente vai ter uma amostra aqui do quanto foi importante esse trabalho de educação, de conscientização em relação a esse tema, os ciclistas no trânsito. É um problema que a gente enfrenta do ciclista obedecer à legislação. A gente não tem nenhuma lei municipal aqui regulamentando esse assunto. A gente pode até discutir futuramente aqui uma lei para a gente regulamentar isso. No momento não há. Então não há lei, não há como punir o ciclista que está em desconformidade, digamos assim. Então é importante essa questão da educação. É importante essa questão educativa. Então dá os parabéns para a secretaria. Ok? Então E só outra coisa, Max, só para a gente, para me finalizar aqui a fala, você está criando aqui o Conselho de Políticas sobre Drogas. Esse conselho, você está modificando o que foi criado em 2010, está criando um novo conselho, está extinguindo o primeiro para que esse aqui ele venha ter validade? Eu não entendi.
Doutor Edson, eu agradeço pela pergunta, porque faltou esse último esclarecimento. Ele extingue o anterior, então revoga o conselho anterior, que era um conselho que não era paritário e não era deliberativo. E era um conselho bem assim, pesado, no sentido assim, estava imenso e não estava tendo a funcionalidade devida. Então, além dessas mudanças que eu abordei na minha fala, ele propõe que ele seja paritário, revogando a lei anterior de 2010. Então, só trazendo esse esclarecimento. E se me permitir aqui, já uma parte, é só fazer justiça aqui, parabenizá-lo pela lembrança do Outubro Rosa, e falar que existe uma lei que é de autoria do vereador Toninho, e minha também, eu participei da lei também, que além disso tudo que você falou, a importância do exame, do autoexame, hoje tem a legalidade para que aconteça o Outubro Rosa aqui, aprovado pela legislatura passada. Importantíssimo aí, fundamental e essencial essa mobilização sobre o Outubro Rosa. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Max. Obrigado pelo esclarecimento. Essa lei, realmente, ela não tinha validade. Não adianta criar leis igual essa do conselho anterior e ela não ter validade, ela tem que ser válida. Então, eu acho muito importante essa questão da política contra drogas. É um assunto que a gente precisa entrar, que a gente precisa discutir. E pode contar com o meu voto aí para criação desse conselho.
Doutor Ed, só mais um esclarecimento. Você tocou outro ponto importante. A opção de fazer, como eu estou exemplificando, por várias mãos, é justamente para dar uma funcionalidade. Porque senão é fácil mudar a lei. Olha, eu acho que tem que ser tantos do governo, tantos da sociedade civil, tantos aqui, mas não tem, quando a construção é unilateral, acaba não tendo uma efetividade prática. E aí você não constrói a política de prevenção e combate às drogas. Por mais que houve uma morosidade, da forma que foi construído, eu acredito que vai, e tenho convicção, que vai ter uma efetividade da sua funcionalidade realmente. Muito obrigado mais uma vez.
Ok, Max. Muito obrigado, senhor presidente. Por hoje é só.
Agradecendo as palavras do vereador Edson, com a palavra o vereador René Américo da Silva.
Senhor presidente, boa noite.
Boa noite.
Demais membros da mesa, vereador Rodrigo, vereador Geraldo, demais vereadores, público presente, funcionários da casa, ouvintes do link da Câmara e aos internautas que nos acompanham via transmissão ao vivo pelo meu Facebook. Senhor presidente, eu vou começar minha pauta dizendo o seguinte, que eu recebi na semana passada, mas como o prefeito estava aqui, inclusive eu queria agradecer ao Romeu pela matéria que ele fez. E pode ficar tranquilo que o Romeu é um jornalista sério, um cara íntegro, que não veio atrás de ninguém para caçar dinheiro para publicar a matéria, não. Ele fez porque ele fez, mesmo ele viu e eu agradeci e não tirou nenhuma vírgula do que eu falei aqui. Então quero te agradecer muito, o Romeu, que é muito competente no que faz. E aí, eu recebi um abaixo assinado da comunidade da usina e eu tenho que falar onde é que daqui a pouco vai ter gente descendo lá embaixo também, mas é normal. Onde em torno de 57 assinaturas do abaixo-assinado reclamando da empresa Serra Verde. Agora já passou mais um vereador não falar mais. Agora é a comunidade que vem e reclama. Então, eu não converso mais com ela, não faço conchavo político com ela, igual alguns já fizeram por aqui, mas o caminho é o seguinte: denúncia no Ministério Público. tem que cumprir o contrato. Ela não cumpre, então vão denunciar. E eu vou morrer cobrando aqui em cima. Vamos denunciar e eu vou denunciar. Estou deixando a público. Ao contrário, né, de alguns que se escondem por trás de alguma coisa. Eu vou denunciar. Outra coisa, hoje aconteceu, um fato, muito tranquilo de se responder, e até muito engraçado também. Quando eu entro nesse assunto, eu gostaria de falar para o vereador Ricardo que Vossa Excelência não precisa ficar julgando em direto, não. Chega e fala, cara da gente, porque meu hábito de fazer é isso mesmo, e eu não tenho cinismo nenhum, não. Eu chego e falo na hora. E aí, a gente está atendendo a comunidade de Acuruí. A Curuí não é meu, não é de vereador nenhum, não é do prefeito, né? Então lá está aberto para quem quiser entrar, mas chega e faça. Não joga no ar e sai não, chega e faça, porque a gente está fazendo mesmo. E está dando resultado. Devido a isso, através de vários requerimentos meus, é muito engraçado que você ajuda as pessoas não é punha lá pelas costas não, porque eu não tenho... É questão nenhuma, nem de ter amizade. Simplesmente é um vizinho de porteiro, que para mim é significante, tirou umas fotos, eu sei que foi ele que tirou, e até muito de peito, de coragem, de uma máquina da prefeitura trabalhando dentro da propriedade da minha família, no qual meu pai deixou, por sinal está fazendo ontem, fez 3 anos que ele está com Deus lá em cima. E aí publicou que essa máquina estava lá dentro e começou a marcar vereadores. Marcou o vereador Ricardo Oliveira, marcou o vereador Léo Social, qual já teve aqui, mas se retirou. E eu queria falar para vocês, não precisa correr atrás, não, tem documentação toda aqui em dia, porque eu não preciso de fazer coisa errada. Não preciso. O que eu fiz lá é correto. A prefeitura faz para todo mundo. Por que que para mim não pode fazer? Eu pago IPTU, eu pago meus impostos, eu sou um cidadão íntegro. Então não tem que ficar com medo de responder em cima de tribuna ou site ou internet. Eu fui a público e fiz o vídeo. Foi feito sim. Inclusive nós estamos fazendo a estrada. E quem tem de estrada, gente, é o Davi Mioca que tem. É o próprio Tiril, o Roberto. Então se botou terra, se botou não sei o que, quem entende é eles. Cabe a gente não julgar aqui não. De repente também, além de vereador, agora também é conservador de estrada. A gente, né? E aí... Por que que não chega e posta? Nosso trabalho prestado na comunidade também do Acuruí. Por que que não vai lá e posta que nós estamos tentando transferir o posto de saúde agora, porque o que está lá está precário? Por que que não posta que nós conseguimos atrás através do prefeito e da nossa... É porque eu sou a situação mesmo. O novo acesso de Acuruí. Por que que não posta que nós estamos correndo igual um doido, que ninguém aguenta mais mexer com a CEMIG, com os posteamentos da nova comunidade? Por que que não posta que nós estamos igual um louco tentando regularizar aquilo lá? E aí vai para a comunidade do meu sítio, aí vai para a comunidade do Gutierrez. Por que que não posta que eu sou o único vereador que abre o meu gabinete 9 horas da manhã, fecho ele meio-dia, retorno às 14 horas e fecho às 16? Por que que não posta que meus dois assessores estão ali desde o primeiro dia que eu tomei posse aqui dentro? Por quê? Porque não vou fiscalizar que eu tenho sim um veículo comprado, bancado por mim para atender a população. Não é compra de voto, não. Inclusive, vou deixar bem claro o seguinte, andaram soltando por aí que eu sou o sucessor do Alex. Primeiro, nós não estamos em período eleitoral. Segundo, que eu não sou louco. Não sou louco. E terceiro, que nós vamos discutir na hora certa quem tiver de ser. Não precisa de começar a brigar comigo por causa disso, não. Não precisa. E eu vou continuar falando. Pirotecnia, quem faz oposição, eu provei mais uma vez para vocês aqui. Semana passada o Alex estava aqui e todo mundo ficou tranquilo, ainda pediu desculpa e falou que não ia fazer mais. Né? Então esse tipo de coisa que eu entrei aqui dentro, não fui encaixado, não fui puxado por legenda, não fui. Eu obtive minha votação. E eu entrei para fazer o meu papel. E eu acho que isso é o correto. Porque nós não podemos vir cá em cima e falar bobeira e passar vergonha, igual a nossa cidade hoje, segundo o IBGE. Ela não tem 49 mil habitantes, ela tem 50 mil 816 habitantes. Informação a gente é obrigado a ter. Aí fica um assessor rindo lá atrás, que está denunciado no Ministério Público, né? É isso que a gente vê o tempo todo, e é assim que a gente vai trabalhar. Com lisura, com transparência, mostrando para a população mesmo. Eu boto a cara para falar o seguinte: denunciaram as 36 empresas e eu provei com documento. O prefeito confirmou aqui. Ninguém fala nada, fica todo mundo mudo, assim, ó, que eu não posso falar com o rabinho entre as pernas, não, que dá decoro. Eles tentam denunciar a gente por decoro. Gente, vai para o Ministério Público. É peculiar da oposição fazer isso. Me denuncia no Ministério Público. Prova que eu estou errado. Já vou adiantar, tem um decreto que autoriza. E aí eu falei que antes, se eu entender que está irregular, que eu cometi um crime, eu renuncio ao meu mandato. Não vou tentar recorrer na injustiça, nem nada, sabe por que é? Não tem brilho na cara. Eu tenho berço. E meu berço faz eu falar na cara da oposição que é pirotecnia mesmo. Meu berço faz eu falar que o transporte público está uma merda. Vem cá e me responde, gente. É simples. Muito simples. Então eu estou à disposição para qualquer pessoa. Para a justiça, para juiz, para prefeito, para ex-candidato a prefeito, quem que quiser. Estou aqui à inteira disposição para responder qualquer coisa do meu mandato, inclusive o pessoal, porque não tem rabo preso com ninguém. Não tem. E aí, está ali o Simval, que é meu primo, nós temos sangue dos galos na veia, gente honesta, gente compromissada com o povo, que entrou aqui dentro, não foi para dar show, não. Entrou aqui para trabalhar. E não temos altos salários, não. O nosso salário é 5 mil, quase 6 mil reais. Com desconto vai para 4.900 e alguma coisa. Tem benefício? Tem. Está tudo investido nos gabinetes nossos. Manda fiscalizar também. Por que não fiscaliza? E aí, seu presidente, que mais engraçado para mim, que vem uma postagem. Eu fui presidente de Rotarate. Participei de entidade de associação de bairro, várias, inclusive estou na chapa da Curuí que ganhamos agora, e várias outras coisas. Eu fui, 3 anos trabalhei com o senhor no seu restaurante, trabalhei 4 anos na prefeitura no mandato de Juninho, mas não sei o quê, e vamos continuar falando, 9 anos total de vida pública, nunca fui denunciado e acusado de roubar nada. Aí tem um rapaz aí, que ele acha que ele é juiz. Ele faz pré-julgamento no consciente dele e o subconsciente dele solta. Está errado. Vai lá devolver o dinheiro de São Geraldo que roubaram da associação. Vai lá. A minha família, a minha mãe e o meu pai, que Deus o tenha em bom lugar, nunca me levou para uma clínica para recuperar de uso de droga nenhuma. Nenhuma. Eu trabalhei no restaurante Zé Maria, eu não roubei sequer um prego lá dentro. Ao contrário dele, que roubou bastante, e nós provamos. Nós temos prova. Entendeu? Então é essa maneira, essa lisura de fazer. Mas quem bate é porque queria estar aqui. E pela segunda vez, candidatou e não ganhou. E vai para a rede social fazer videozinho. Se o presidente autorizar, vão abrir aqui também o microfone para ele. Não. Faz conchavozinho com o vereador, vai tentando denunciar aqui, vai tentando aparecer dali, não dá voto isso não, viu, gente? Voto dá com serviço prestado. Prova é o Zé Maria com 2 mil e cacetada. E assim que nós vamos trabalhar, e assim que nós vamos continuar. Limpo, íntegro e transparente. E quem tiver alguma coisa para falar, não manda em direto. Fala na minha cara que eu estou à disposição para responder. Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado. Uma boa noite a todos.
Agradecendo a palavra do vereador Renê, com a palavra a vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Rosa Saúl.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, demais vereadores, funcionários da casa, internautas que nos acompanham através das redes sociais, público presente, o meu boa noite.
Boa noite.
Eu queria... Oi?
Boa noite. Ô Max, eu queria, quando você fala dessa empresa da 040, que estava aí falando em devolução, eu até queria comentar com você o seguinte. Parece que o prazo que essa empresa tinha para fazer a duplicação era de 5 anos. Mas já existe uma medida provisória no Congresso Nacional que fala que, devido a essa crise toda que teve, todas as empresas, claro, sentiu essa crise no bolso. E existe uma medida provisória que fala, passando esses 5 anos para 15, justamente para não acontecer em mais empresas do Brasil inteiro, isso não é só Itabirito, mas existe essa medida provisória até para ajudar essas empresas com essa crise toda que teve a não querer devolver. E parece que, em contrapartida, isso aí é a diminuição dessa taxa dos pedágios. Eu acho que é isso. Depois nós vamos conferir junto, porque eu achei muito interessante isso. Né? É claro, com essa crise toda que teve, qual empresa que não teve esse impacto aí? Né? Então, por não ter tido o tempo dos 5 anos para a duplicação, existe a medida provisória passando para os 15. Isso para nós é muito bom, né? Vai evitar que muitas façam a devolução. Agora eu queria falar desse trânsito insuportável que teve Itabirito hoje o dia todo, que todo mundo presenciou. E eu gostaria de pedir a Guarda Municipal na rua, porque eu só vi a Guarda Municipal agora de tarde. E diga-se de passagem, fazendo um serviço perfeito. Porque foi colocar um guarda lá na saída da rua Engenheiro Simão Lacerda, ali na frente da dona Tereza, colocou um guarda municipal ali, colocou um outro ali perto de São Sebastião, o trânsito fluiu. Isso aí foi o dia inteiro, esse tormento Itabirito, a gente querendo atravessar a rua, tinha que dar volta pela cidade quase toda. Então, a gente está vendo que a obra está ficando boa, né? Existe, vai existir esses tropeços mesmo, mas colocar a guarda municipal na rua, até porque são bons de serviço e conseguem dominar, né? Fica aí a minha crítica construtiva. Uma outra coisa que eu queria falar, eu vi essa semana no Santa Teresa uma capina. Eu fiquei horrorizada com aquilo. Com a máquina passando, cortando por cima, tinha mato ficando totalmente, aquelas tochas lá, quase que inteiras. Eu acho que é jogar dinheiro fora, até porque deu uma chuva, daqui a pouco Santa Teresa está coberta de mato de novo. E eu lembro quando existia aqui na prefeitura, que as meninas que capinavam, aquilo ali custava nascer. Né? E agora com essa roçadeira que está, mas um serviço porco de dar medo. Porque fica só por cima, só corta o capim, não tira a raiz. E isso aconteceu essa semana no Santa Teresa. Agora, um outro assunto que eu queria falar é a respeito de um acontecido aqui semana passada com o prefeito na casa. Eu não poderia deixar de falar, e eu fico muito feliz quando fala de 36 empresas não poderem vir para Itabirito, ainda não terem vindo, por causa daquele problema que nós vimos em Belo Horizonte, justamente por causa da Vale, do licenciamento ambiental. Eu entrei no Ministério Público, sim, na gestão passada, mas eu entrei contra a doação de terreno. E eu vou trazer a cópia do projeto para essa casa e ler na íntegra. Tinha empresas que já tinham até terreno e estavam ganhando de novo. Por isso, eu senti na obrigação de denunciar, sim. E vou fazer isso quantas vezes foram preciso. Eu vi, uma pessoa comentou na internet, até do meu lado político, quando fala que tem lado político, até do lado da oposição. Fala-se muito mal que a oposição, foi o placar da Câmara, foi 1-0 para o prefeito e oposição. Eu queria falar o seguinte, eu não me propus, quando eu saí candidata a vereadora, de vir para essa casa brigar com ninguém, agarrar ninguém pelo pescoço. Eu não fiz requerimento chamando o prefeito nessa casa, não fiz. Eu acho que eu deveria perguntá-lo se eu tivesse feito requerimento solicitando a vinda dele aqui. Não fiz pergunta, as poucas que eu fiz eu nem devia ter feito, até porque eu não fiz o requerimento solicitando a vinda dele aqui. E quando falou-se em denúncia de Ministério Público, eu vou denunciar sim. Quantas vezes eu achar que devo? Requerimento na casa. Quando se fala em não pedir que o prefeito veio, ficou calada, não. Eu fui educada, e eu sou. É como o Renê falou, existe berço, e eu venho de um também. E quando se fala que dá essa confusão, que a gente devia ter feito e acontecido com o prefeito, não me proponho nunca isso. Isso aqui não é uma rinha para ter briga de galo e o que for maior machuque o outro. Não me coloco nesse papel. Não vou fazer isso. Se a oposição está esperando de mim vir aqui, ficar brigando com os outros, especiando, falando mal, roubou, fez, aconteceu, igual falaram o que aconteceu com o prefeito, ele falou aqui, da minha boca nunca saiu que prefeito roubou. Nem Alex, nem Juninho, nem Manuel, nem Ciclano e nem Bertrano. Nunca fiz isso. Quando eu saí para pedir voto nessa eleição, eu falei que eu ia trabalhar e denunciar. E o juramento que nós fizemos nessa casa foi denunciar quando tivesse errado. Pois muito bem, eu denuncio sim. Todo requerimento que eu fizer, todo projeto que vier nessa casa, que eu não concordar ou que eu tiver qualquer dúvida, eu vou levar no Ministério Público sim. O Ministério Público não está ali para encurralar ninguém. Se não deve, não tem que temer, não. Claro que não. Não vai fazer nada com ninguém, não. Vai investigar. Eu estou sendo investigada por viagem de vereador, sendo que todos os vereadores fizeram. Estou lá respondendo e não tenho o mínimo de vergonha de falar nisso. Não tenho. E não vou ter. Porque é uma coisa que acontecia nessa casa, que acontece nessa casa, que existe lei, ninguém aqui está roubando. Então, quando eu vejo a oposição botar um placar, 1-0 para o prefeito, pode dar 10-0 para ele. Porque toda vez que ele vier aqui, que manifestar da forma que a oposição quiser, vou dar um conselho para quem quer fazer isso. Quando vier a eleição, vai lá, bota o nome e ganha a eleição. Aí vem aqui, briga com quem quiser. Porque, volto a dizer, não esperem de mim ninguém, nem oposição, nem situação, nem prefeito A, nem B. Eu vou fazer aqui a minha função de vereador, que é, não é também ficar dando cesta básica para os outros, arrumando um serviço aí, que é de obrigação da prefeitura. Não. A minha obrigação aqui é legislar e fiscalizar. E isso pode acontecer se eu estiver aqui, há 10 anos para frente, aí, se a bengala deixar, o meu prefeito pode estar lá em cima, igual quando o prefeito fala o seu prefeito. Volto a dizer, eu não tenho prefeito, não. Nunca fui casada com ninguém que foi prefeito, não tenho irmão prefeito, não tenho pai prefeito, então não tenho prefeito, não. Existe um grupo político que eu participei dele e pronto, acabou, igual todo mundo participa. Mas se o prefeito do lado que eu ganhar a eleição estiver lá em cima e eu achar que tem coisa errada com ele aqui embaixo, eu vou lá e denuncio ele também. E eu acho que isso é papel de todo e qualquer vereador que aqui embaixo tiver. Então, vou repetir. Vou ter respeito até pelas pessoas que não têm respeito a mim aqui. Qualquer pessoa que vier, eu vejo aí o rapaz falando de vez em quando, de todos os vereadores, eu sei que eu também estou no meio, porque, afinal de contas, eu sou a segunda vereadora com maior número de votos nessa casa. O Zé Maria em primeiro e eu em segundo. Então, todo e qualquer defeito que tiver, do que tem mais voto ao que tiver menos voto, o valor dele aqui para o meu é o mesmo. A lei que rege esse vereador que teve 2.000, 3.000 votos é a mesma lei que rege o último que teve 400, 500. Ele está aqui. Então, quando a gente vê pessoas aí reclamando que está aqui, que não fez, que tinha que ter feito, ganha eleição, vem para cá e briga. Porque meu pai era uma pessoa muito correta. Meu pai era uma pessoa muito honesta. E isso aí eu não vou abrir mão nunca. Respeito. Meu respeito termina quando começa o seu. Sabe? Até acho que não devia ter ido tanto, igual eu fiquei, eu confesso que eu fiquei nervosa, nem precisava daquilo, não tinha necessidade. Até porque, se o prefeito está lá em cima, com certeza não foi com o meu voto, porque eu não votei nele, não. Isso aí não é novidade para ninguém saber, não, gente. Eu fui vereador e pedi voto para o meu candidato, que era Orlando Caldeira. Eu não votei no Alex para ter que vir aqui e falar, sabe, brigar com o prefeito, porque está aqui não, deixa o prefeito explanar. Ele tem que explanar para a cidade toda, não é para mim, vereadora, que tem que ficar aqui perguntando, especinhando o cidadão aqui não, de forma nenhuma que eu vou fazer isso. Então, eu acho que a justificativa do prefeito nessa casa é simples e pura para a população. Porque para mim, vereadora, tudo que eu precisar saber, eu vou fazer requerimento. Se não me responder, eu vou lá e vou denunciar no Ministério Público. Igual aquele muro, que eu até comentei com ele. Eu ainda não fiz a representação, não, mas eu vou fazer. Porque falou que eu fiz. Então, é preferível pecar por ter feito ou não por ter feito. Eu não fiz. Eu reclamei querendo saber se existia uma lei que podia fazer aquilo. Então, eu acho que às vezes distorce muito as coisas e fica ruim. E uma coisa que eu não vou abrir mão é da educação que eu trago de casa. Eu vou sempre estar respeitando qualquer pessoa que por um acaso vier nessa casa e não me respeitar. Na rua não é diferente, porque é cidadão comum, você pode falar do jeito que você quiser, às vezes você até extravasa a raiva que você tem lá. Mas aqui, uma coisa que eu tenho muito cuidado é com o que eu vou falar. Porque eu, como vereador de 4 mandatos, não é possível que eu não tenha que guardar, no mínimo, uma educação para legislar de igual para igual. Que seja com a gente aqui, o Arnaldo muito bem falou, do respeito que existe com a gente aqui na casa. E é mesmo, eu combino bem com todos os vereadores. É claro que divergência de opinião existe, gente. Unanimidade é burra. Não existe esse negócio. Você pensa de um jeito, é direito seu. Eu penso de outro, é direito meu. Mas eu acho que uma coisa que não pode faltar nunca, principalmente na Casa Legislativa, é o respeito. E se Deus quiser, eu vou encerrar a minha vida política nessa casa, sabendo que eu toda a vida, muito, mas usei muito de o respeito e a educação que eu trouxe de casa. Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigada e boa noite.
Agradecemos, senhora vereadora Rose. Com a palavra, vereador Antônio Oliveira Bosco, Toninho da Carioca.
Primeiro, eu agradeço a Deus pela oportunidade que Deus me concede, com saúde e paz. Senhor presidente, vice-presidente, secretário, companheiros vereadores, vereadora Rose, funcionários da casa, público presente, os internautas que nos ouvem nesse momento, não assistem. Meu boa noite a todos.
Boa noite.
Na verdade, hoje seria mesmo só uma reflexão sobre Outubro Rosa. No meu primeiro mandato, no ano de 2013, eu fui autor de um projeto de lei aqui com referência à Semana Municipal de Prevenção do Câncer de Mama nesse município. E estou aqui para refletir com as senhoras, mulheres, a importância que a gente tem com relação à prevenção do câncer de mama, que hoje é uma doença que está matando aceleradamente a humanidade. O que que possa estar ajudando nesse sentido, nesse risco que vem trazendo essa terrível doença de câncer de mama? Temos 5 tópicos importantes sobre o câncer de mama. O câncer de mama é o que mais mata mulheres no mundo hoje. A boa notícia é que as chances de cura chegam a 95%, quando sim a doença é diagnosticada precocemente. O envelhecimento é um importante fator de risco. Mulheres com mais de 40 anos devem consultar um mastologista e fazer exames de mamografia. Em qualquer idade, fatores como consumo de álcool, drogas, obesidade, sedentarismo e exposição à radiação podem aumentar, acelerar a chance do desenvolvimento do câncer. Faça, sim, o seu autoexame todos os meses e consulte seu médico anualmente. O ginecologista é o profissional mais indicado para acompanhar a sua saúde. Viver uma vida saudável, com alimentação equilibrada e práticas, atividades físicas regulares, podem diminuir em 28% a chance de se desenvolver o câncer de mama. Essa é, assim, a minha preocupação com relação às terríveis doenças do câncer. Não só câncer de mama, câncer de próstata, câncer de colo de útero e essas terríveis doenças que estão assolando a humanidade. A gente tem que fazer a parte da gente. Então, fica aqui um lembrete às mulheres para que possam estar fazendo a prevenção, para que não deixe que essa doença assole ou acabe com a vida das pessoas. Tudo que é descoberto a tempo tem chance. Caso passar, fica um pouco mais difícil. Não é que não tem chance, mas fica mais difícil para poder estar curando, né? E primeiramente é Deus. Quando isso acontecesse com alguém, a primeira coisa que a pessoa tem que pensar, primeiro é muito Deus, ter muita força positiva e enfrentar os tratamentos necessários. Não adianta a pessoa apavorar, querer fazer coisas que não é certa, enfrentar o problema. Agarrar nas mãos de Deus e enfrentar o problema. Mas é preciso que a gente também faça a nossa parte. Não só para as mulheres. Eu digo hoje eu venho aqui para falar do câncer de mama. Tenho também um projeto de câncer de próstata. Outro dia eu vim falar para os homens. Então fico aqui o meu apelo a todas as mulheres de Itabirito, as pessoas que ouvem nesse momento. O câncer não é brincadeira, câncer mata. Ainda há tempo das pessoas fazerem os seus tratamentos, fazer seus exames periódicos. Então fica aqui o meu apelo a essas pessoas, às mulheres, de modo especial. Previne-se, faça seus exames. Senhor presidente, era só isso mesmo que eu tinha que estar falando. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Boa noite a todos.
Agradecendo as palavras do vereador Toninho, com a palavra o vereador Arnaldo Pereira dos Santos.
Senhor presidente, peço permissão para falar do meu local.
Concedido.
E a fala também é muito breve. Senhor presidente, vereador José Maria, secretário-geral, vice-presidente Rodrigo, vereadora Rosa, demais pares dessa edilidade, funcionários da casa, todos que a nossa fala chegar. Boa noite. Na verdade,
boa noite.
Nada que eu vira falar aqui depois do Toninho vai ser tão importante quanto a fala didática do Toninho. Então, o Toninho tocou no ponto, e isso todos nós que convivemos, gostamos, temos em casa, mulheres, nós devemos realmente ter essa conversa franca, porque ainda tem um dado interessante que boa parte das pessoas que não fazem, como o Toninho tem um índice ali de 95% quando se descobre precocemente, os outros é quem não ou descobre tarde ou então que não foi, não teve coragem de fazer. Acreditem que até hoje tem muita gente que tem inclusive vergonha, muitas senhoras vergonha de fazer, como os homens também têm uma vergonha danada de fazer o exame também para a prevenção do câncer de próstata. Então, nada que eu falar aqui vai ser tão importante quanto a fala do Toninho. E dentro da reflexão, uma vez que o Toninho começou a fala falando de reflexão, a gente fica vendo, ouvindo os embates, alguns leais, outros nem tanto, mas afinal cada um é responsável para a sua fala. A reflexão que se tem é a seguinte: ou você abre seu coração ou algum cardiologista vai abrir para você. Então esse rancor danado, essa tristeza, esse negócio de atacar, que não sei o quê, é muito engraçado, né? Assim, mas eu acho que eu estou ficando velho, eu estou com dificuldade para conviver um pouquinho com isso, mas eu vou recolher a minha insignificância, senhor presidente, e vou ater tão somente esta fala, e prometo numa próxima oportunidade de discorrer sobre alguns outros assuntos, mesmo porque a última imagem, a última mensagem que eu quero ficar realmente é com a fala do Toninho. Muito obrigado, boa noite a todos.
Agradecendo as palavras do vereador Arnaldo, vamos agora para a discussão e votação da matéria em pauta.
Senhor presidente, vamos para as indicações. As indicações dos vereadores Renê Américo da Silva, Ricardo Luiz Oliveira, Edson Gonçalves Júnior, do senhor Átila Dias de Moraes. Votação em bloco, senhor presidente.
As indicações serão votadas todas em blocos. Está em discussão. Está em votação. São direção aprovada, todas as indicações dos vereadores, todas votadas em bloco.
Requerimentos dos vereadores Ricardo Luiz de Oliveira e da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso, a serem deferidos ou indeferidos em bloco.
Os requerimentos dos vereadores, todos deferidos.
Os projetos. Projeto de lei número 55/2007, denomina vias públicas do bairro Dona Lila, neste município, e dá outras providências de autoria do Executivo, senhor presidente. Esse projeto é matéria nova que chega nesta casa, deverá ser encaminhado às comissões competentes.
Projeto 55/2017, de autoria do Executivo, será encaminhado às comissões competentes.
Projeto de lei número 56/2017, dispõe sobre a concessão de subvenção, auxílios financeiros e contribuições para o exercício de 2018, de autoria do Executivo, matéria nova nesta casa também, deve ser encaminhada às comissões.
Projeto 56/2017, também de autoria do Executivo, matéria nova, será encaminhada às comissões competentes.
Projeto de lei número 57/2017, lei orçamentária anual, estima as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal do município de Itabirito para o exercício de 2018. Matéria nova nesta casa, a matéria do Executivo, e chegando nesta casa também deve ser enviada às comissões.
Projeto 57/2017, também de autoria do Executivo, matéria nova, será encaminhada às comissões competentes.
Projeto de lei número 58/2017, institui o plano plurianual do município de Itabirito para o período 2018-2021. De autoria do Executivo, matéria nova nesta casa também.
Projeto 58/2017, também de autoria do Executivo, será encaminhada às comissões competentes. Matéria nova.
Projeto de lei número 58/2017. Projeto de lei número 46/2017. Cria o Conselho de Políticas sobre Drogas e dá outras providências. De autoria do nosso amigo vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Projeto 46.
Só um minutinho, senhor presidente. Eu vou ler os pareceres aqui. Os pareceres da Comissão de Legislação e Justiça, encaminhá-lo para a votação em plenário. E a Comissão de Saúde e Meio Ambiente, encaminhar para a votação plenária, senhor presidente.
Está em discussões e votação os pareceres das comissões. Está em discussão. Está em votação. Serão de direção aprovados os pareceres do projeto 46/2017. Agora vamos para o projeto 46/2017, de autoria do vereador Maximiliano Baeta Forte, em primeira discussão e votação. Está em discussão. Está em votação.
Senhor presidente, eu peço vistas no projeto para uma avaliação maior, inclusive depois da audiência pública que a gente fez nessa casa, junto ao deputado Antônio Jorge, onde tinham vários membros da sociedade da nossa cidade, que inclusive pediram até para uma avaliação. Como eu entrei com esse projeto eu entrei nesta casa e solicitei a retirada devido a algumas correções, e nesse intervalo aconteceu do vereador Max também estar entrando com o projeto, inclusive amanhã eu vou estar retirando essa cópia do meu projeto, vou colocar em pauta os dois e vou levar para algumas pessoas da sociedade civil para uma nova avaliação. Inclusive, esse conselho ele já é existente, ele está vigente desde 2010, mesmo que ele não se atenda a todas as demandas necessárias, eu acho que tem que ter uma ponderação e uma nova avaliação. Por isso, peço vistas do projeto, ok, senhor presidente?
Vista, conselheiro vereador Ricardo.
Vamos agora para o projeto de lei número 48/2017, denomina o Centro de Referência Assistente Social, CRAS, de Maria Loura, de autoria do Executivo, redação final.
Projeto
40. Só um minutinho, vou ler os pareceres. Esse Examinando o projeto de lei número 48/2017, de autoria do chefe do Executivo, verificamos que foi aprovado nas discussões regimentais sem emendas. Assim sendo, somos do parecer que se dê como final a redação abaixo, que está de acordo com o projeto, para que, sob dessa forma, seja sancionado.
Está em discussão o parecer do projeto 48/2017, de autoria do Executivo, em discussão e votação.
Senhor presidente, só ressaltar aqui, acabou que eu esqueci disso, a inauguração do CRAS, referente a esse projeto que nós estamos aprovando, é no sábado agora. Eu não sei o horário, não sei se alguém tem o horário aqui. Uma belíssima homenagem a Maria Loura, né, que merecida no seu trabalho voluntário, social, para aquela comunidade, sobretudo a comunidade Nossa Senhora de Fátima. Então a inauguração será sábado agora, o horário depois a gente confirma. Muito obrigado.
Senhores, são aprovados os pareceres.
Projeto de lei número 50/2017, altera as metas de prioridades da lei 32.11, 19 de junho de 2017, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2018. Autoria do Executivo e redação final também. Examinando o projeto de lei número 50/2017, de autoria do chefe do Executivo, verificamos que foi aprovado nas discussões regimentais sem emendas. Assim sendo, somos de parecer que dê como final a redação abaixo, que desta forma, que está de acordo com o projeto, para que sobre desta forma seja sancionado.
Está em discussão e votação o parecer do projeto 50/2017, de autoria do Executivo. Está em discussão e votação. Está em votação. São aprovados os pareceres.
Projeto de lei 51/2017 altera a lei 23.23, 22 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o imposto sobre serviço de qualquer natureza e da outras providências de autoria do Executivo em redação final. Comissão de redação. Examinando o projeto de lei número 51/2017, que autoriza o chefe do Executivo, verificamos que foi aprovado nas discussões regimentais sem emendas. Assim sendo, somos de parecer que dê como final a redação abaixo, para que esta, que está de acordo com o projeto, para que, sob desta forma, seja sancionado. Esse parecer da redação, dos membros da redação final, Edson Gonçalves Júnior, Geraldo Gonçalves Mendanha e Leandro Silva Marques.
Está em discussão os pareceres.
Senhor presidente, dentro da discussão dos pareceres aí da redação final, só a título de esclarecimento, houve uma discussão para tentar colocar na redação final a questão do streaming. Até o doutor Edson que trouxe essa informação, porque passa, né, a tributar cartão de crédito, cartão de débito, leasing. Mas, doutor Edson, só a título de informação, diferentemente do cartão de crédito que passou ao imposto ser do município, o streaming ainda não é. Então, quem vai... Streaming é como é Netflix, agora é um exemplo, né? Streaming, né? Que é uma tendência, a maior concorrente da Rede Globo hoje, né? As tendências hoje, aí das inovações tecnológicas aí. Mas é a Netflix, streaming, ainda vai ser, quem vai ganhar essa tributação continua sendo São Paulo. Então a medida provisória, parece um 5.3, que permitiu tributar os cartões de crédito, não permite tributar streaming, seria... Uma mudança significativa aí, talvez, se coubesse, né, até na redação final, para o município arrecadar mais. Mas não cabe, a medida provisória no 57 não permite o streaming ser tributado, que é a Netflix, um exemplo, né? Só aqui no esclarecimento, dentro da discussão da redação final, senhor presidente. Muito obrigado.
Está em votação. São objeção aprovada, os pareceres, redação final, projeto 51/2017, de autoria executiva.
Senhor presidente, sendo só essa matéria da ordem do dia.
Agradecer aos vereadores, funcionários, público presente. E só essa matéria. Em nome de Deus, eu quero encerrar o trabalho de hoje. Fiquem todos com Deus.
Amém.
Boa noite a todos.
Boa noite.